Bom, primeiro, boa noite, obrigado por terem vindo. Sei que muita gente que no sábado tem realmente preferência por fazer algo mais divertido e tem gente que prefere fazer algo mais investido. Vocês estão investindo o tempo de vocês em uma coisa diferente, não estão só indo farrear, né? Estão vendo outra coisa. Alguns de vocês, deixa eu ver, alguns não me conhecem, né? Então eu sou o Cabral, para quem está vendo pela primeira vez, né? Geralmente quem vem pela primeira vez, tem gente que chega, acha por acaso, tem gente que vem junto com alguém, né? Quando você perceber que eu não tenho nada a ver com a coisa que descreveram para você a meu respeito, não, né, não fique bravo com a pessoa que descreveu, que te convidou, né? Fique bravo com você mesmo por ter acreditado, né? Mas, de qualquer maneira, obrigado pelo voto de confiança, nesse caso, em quem os trouxe. E para quem já me conhece, valeu por estar de volta aí. A gente, agora nesse pique, né, de ano que funciona, depois do carnaval, a gente já está tendo uma atenção maior com o mundo, né, vendo o que está acontecendo. O Brasil começa a funcionar depois do carnaval, como o carnaval foi cedo no ano, né? A gente começou o ano um pouco mais rápido do que nos demais. E é impressionante que já estamos virando de fevereiro para março, né? Depois que passa o carnaval, realmente o tempo voa, né? Mas é interessante que... Opa! Temos música no ambiente, né? Então, uma coisa que a gente vem conversando e falando muito sobre sensibilidade e percepção, né? Como tem sido nos últimos tempos, como tem sido diferente a maneira como nós percebemos o mundo, a partir dessas mudanças que aparentemente têm ocorrido na relação do mundo físico com o mundo espiritual. Essas diferenças estão mudando a maneira como nós percebemos tudo à nossa volta. De modo bem geral, nós estamos cada vez mais parecidos no mundo físico, né, a percepção que nós temos do mundo físico, a maneira de interagir no mundo físico, está progressivamente ficando mais parecida com a interação que ocorre no mundo espiritual. Não tenho a pretensão de convencer ninguém da existência de mundo espiritual, da existência de vida depois da morte. Não tenho pretensão nenhuma de convencer alguém de algo que eu não posso garantir sequer para mim. E isso é um ponto importante. A maior parte das pessoas que vêm no Cefle são pessoas que têm algum nível de crença, de convencimento a respeito da existência do mundo espiritual. Eu mesmo tenho a minha crença pessoal nisso, tenho um grau de convencimento nisso. Eu tenho experiências que eu tenho desde a adolescência, chamada de experiências fora do corpo, e que me são muito convincentes. Eu tenho essas experiências e dentro dessas experiências eu montei testes para ver se o que eu estava vendo enquanto eu estava tendo a experiência fora do corpo era ou não imaginação e sonho. E eu consigo confirmar fora do corpo coisas que estão ocorrendo longe do meu corpo, fora do meu sistema sensorial. Quando eu volto, eu estou ciente dessas informações. Eu posso confrontar o resultado dessas experiências com o que aconteceu longe do meu corpo, enquanto o meu corpo dormia. E isso descarta simplesmente sonho, imaginação. Então tem alguma coisa acontecendo ali. E a explicação com a qual eu convivi e que eu sustento e compartilho quando eu ensino as pessoas os exercícios para tentar ter experiências controladas, lúcidas, fora do próprio corpo, é de que nós nos separamos do corpo, uma parte de nós, né? parte viva, quem nós somos. O foco da consciência se separa do corpo físico, enquanto esse dorme, a gente tem experiências de longe. Mas eu também tenho alertado as pessoas nos últimos tempos que a gente não tem garantia disso, né? Que o jeito do mundo funcionar pode ser muito mais curioso do que o que a gente pensa. Então, uma coisa como espiritualista é eu ter um conjunto de possibilidades nas quais eu acredito, e outra, eu atribuir verdades e certezas para essas minhas preferências. O mundo como um todo nos oferece informação, nos dá experiências, e nós nos referimos à informação para classificar, julgar e entender essas experiências. E dessas informações, nós temos diversas origens. Curiosamente, a maior parte das informações que nós temos não foram conquistadas a partir da experiência. Elas nos foram oferecidas pela linguagem, de uns para os outros, como transferência de conhecimento. Nós compartilhamos referenciais, memória reproduzida de uns para outros. E nós aceitamos, em muitas instâncias, a informação que os outros passam para a gente como sendo não apenas válidas, mas como sendo verdades e fontes de certezas. E isso é uma das coisas que eu venho questionando há anos e tentando alertar que, da maneira como nós funcionamos, isso é uma coisa que não deveria existir. Nós não deveríamos assumir que o discurso do outro é verdadeiro só porque ele parece verdadeiro. Nós não devemos assumir que o texto de um livro é uma verdade só porque nos disseram que ele é verdade. Nós nos submetemos a isso porque o modelo da sociedade em que nós vivemos é baseado em autoridade. É um sistema hierárquico. É um sistema de mandar e obedecer. Não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim que se ensina? Pois é. Isso é um problema. Porque você aceita que são verdades as informações referentes a coisas que você não experimentou, que você não viveu. Você não considera que são postulados, que são possibilidades. Você considera que são verdades. Você não experimentou a maior parte das coisas que você aprendeu. E mesmo assim, você não hesita em concordar com elas com tamanha intimidade que elas são as suas referências como verdades e certezas na sua vida, a despeito de você não ter vivido essas coisas. Então é muito interessante quando a gente faz uma pergunta muito simples para as pessoas, como, né, você pergunta: você acredita em Deus? E a pessoa, geralmente, aqui no Brasil, responde: acredito. Aí eu complico, eu pergunto: por quê? E as respostas são fantásticas. Em geral, elas se baseiam na impossibilidade de não acreditar. Que isso não se questiona. Que Deus é Deus e pronto. Por herança de autoridade. Por quê? Porque alguma figura de autoridade simplesmente incutiu em você o conceito de que isso é inquestionável. Você não tem a opção de descobrir Deus. Você não tem a opção de descobrir uma origem. Você precisa concordar com o modelo que te foi apresentado na marra, por autoridade, por tradição, por prevalecência. E é inconcebível questionar isso para essas pessoas. E você? Quais são suas referências? Por exemplo, certas coisas são inquestionáveis, né? Você tem um espírito. Para quem, em geral, quem é espiritualista, não duvida disso. Eu já começo a questionar a falta de atenção. Eu não tenho espírito. Eu sinto que eu sou um espírito. É diferente de ter. Eu não tenho um corpo. Eu sinto que eu sou um espírito. Que eu estou usando uma manifestação física. Mas eu não tenho um corpo. Se eu for olhar para a natureza, eu não sei ser separado do corpo. Eu não me lembro, como ser humano, de ser separado do corpo, que eu sou quando eu sou no corpo. Quando eu estou fora do corpo, eu experimento coisas que eu não experimento no corpo. Quando eu volto para o corpo, tudo que eu me lembro tem referência com o que eu já vivi no corpo. Nós não conseguimos ter no corpo referências que o corpo não teve. A gente consegue imaginar quimericamente. A gente consegue juntar pedaços, extrapolar o que nós já temos, mas não além dos limites da linguagem. Nós não conseguimos transcender com o uso da descrição e da própria memória que nós temos, que é difícil separar de linguagem e da capacidade descritiva, além do que nós já temos de referência. Nós conseguimos imaginar cores no plano espiritual, que é uma realidade que nós imaginamos, nós nos lembramos, nós nos referimos como sendo algo parecido com o mundo físico, mas diferente. Violando os limites e as regras, mas dentro do que você consegue extrapolar a partir dos limites e das regras do mundo físico. Você consegue imaginar um mundo espiritual sem imagens? Eu usei de propósito essa construção. Imaginar sem imagens. É paradoxal. Você consegue conceber uma existência espiritual sem referência imagética? Quem disse que o mundo espiritual tem imagens? Quem disse que o mundo espiritual tem forma? Se você tem uma experiência fora do corpo, você consegue ter lembrança de forma, mas essa forma existe no mundo espiritual? Ou é o máximo que eu consigo fazer usando as memórias que eu tenho ao voltar para o corpo? E se você não tem uma experiência fora do corpo e não é clarividente, você só acredita no que você leu e no que te contaram. Quanto você acredita? Ao ponto de ter certeza, ao ponto de ser convicto, ao ponto de assumir como verdades as referências que te deram, porque te deram, elas não são suas. Quando eu me lembro do plano espiritual, eu sei que eu estou atribuindo ao plano espiritual aquilo que eu sou capaz de entender. Eu encontrei alguém no plano espiritual e eu tenho uma descrição dessa pessoa. Eu vejo alguém pela clarividência. Eu consigo descrever o que eu vejo. Mas o que eu encontrei é aquilo que eu consigo descrever? ou aquilo é o melhor que eu posso fazer. E é só uma parte. Por exemplo, nós estamos nos vendo agora uns aos outros. Mas a visão da gente se limita àquilo que a luz do ambiente consegue levar de informação de um corpo aos olhos do outro. Você está me vendo agora, mas você está vendo o meu estômago? Você está vendo meu coração, meu intestino, meus ossos? São partes minhas que estão aqui funcionando, pelo menos eu acredito, né? E você não está vendo. Isso faz com que isso não esteja aqui? Não. Ah, mas isso você assume que existe. Você assume que eu tenha um coração, um estômago, dois pulmões, dois rins. Você assume isso. Porque é o padrão. Você atribui ao outro coisas que você acredita ter em você. Agora, o que é mais curioso, né? Você é capaz de questionar isso? Quando você assume que uma coisa existe e você coloca esses atributos na realidade que você vê, que você experimenta, você é capaz de questionar isso? Você é capaz de desmontar isso para você? Você está vendo pessoas em volta, né? Você não sabe se alguém no seu entorno tem só um rim ou só um pulmão. Você não sabe se alguém tem alguma formação diferente dentro do corpo. Você vê um corpo, ele funciona para você, isso basta. Tem alguém perto de você. Você tem um corpo que funciona e assume que o outro corpo que funciona é similar ao seu. A gente faz isso quando a gente lembra do plano espiritual, do mundo espiritual também. A gente faz isso quando a gente consegue interpretar o que percebe além das percepções físicas, além das sensações físicas, quando a gente tem alguma informação a mais. A gente reduz para o quadro de referências que a gente já tem. A gente não consegue funcionar muito diferente disso. A gente extrapola dentro de um certo limite. Por exemplo, você consegue extrapolar uma conversa. Uma conversa sem som, ou o pensar do som, porque você sente as coisas. Quando você sente as coisas, você não fica com uma narrativa interna, você não tem um narrador dentro, né? Você não tem um narrador dentro falando: não, agora estou sentindo frio, agora estou sentindo calor. Não, você sente frio, você sente calor. Mas quando você conversa com alguém, você troca palavras, você troca linguagem. Se você tira a linguagem, tem comunicação? Parece que tem. Mas e aí? Você consegue imaginar essa apresentação que eu estou fazendo para vocês? Vocês entenderem o que eu estou tentando dizer sem uso de linguagem? É algo para a gente pensar. Nós limitamos o mundo espiritual a partir da nossa expectativa fundamentada no mundo físico. Isso é uma coisa que eu queria colocar. Eu até comentei na última palestra que eu ia falar um pouquinho sobre o plano espiritual nessa. Vocês lembram que eu falei que ia falar do plano espiritual na aula de hoje? E essa é a referência que eu estava querendo começar. Eu falo de uma outra maneira, eu falo um pouco mais no curso de... Tem um curso sobre plano espiritual que eu ofereço, né? Mas eu queria dar uma palhinha, falar diferente do que eu falo no curso, algo que é interessante, tanto para quem já fez, quanto para quem for fazer, mas que também seja interessante para quem não fez o curso e não tem oportunidade, talvez não queira, não se interesse em fazer o curso, ou não possa por causa de data. Mas eu queria colocar logo de abertura, para a gente falar sobre mundo espiritual, o questionamento sobre aquilo que você já sabe. Estou querendo questionar os seus pressupostos, aquilo que você pressupõe. Você pressupõe coisas. Em alguns casos, esses pressupostos têm valor de verdade. O mundo espiritual é assim e acabou. Se você leu um número suficiente de livros falando a mesma coisa, você não consegue duvidar daquilo. Ou basta uma narrativa, se ela foi feita com autoridade o bastante. Né? Você não precisa de muitas repetições quando uma autoridade tem impacto na sua construção de referência. Aquilo vira base para você. Então, por exemplo, eu costumo usar um modelo quando eu falo de reencarnação que revolta as pessoas. Eu costumo dizer que a atração para a reencarnação, aquela referência que nos leva a reencarnar, a nascer num corpo, não tem nada a ver com aquilo que você fez nas vidas passadas. Tem a ver com o que você não aprendeu. Não tem a ver com o que você fez. Então não importa se você chutou o gato, jogou pedra no passarinho, causou a morte de 1 milhão de pessoas. Não importa se você alimentou hordas de pessoas em necessidade ou se você matou as pessoas que estavam perto de você. O que importa é o que você não aprendeu. O que você sente, a sua mágoa, a sua raiva, são só aspectos. Arrependimento, culpa, são aspectos. Maneiras de manifestação do seu vazio. Mas o que importa é o vazio e o preencher do vazio. É a apreensão da experiência. A maneira como isso vai acontecer não depende daquilo que você fez. Depende de você aproveitar e aprender a experiência que se apresenta. E para uma parte das pessoas isso é revoltante, porque parece que não tem justiça. Como assim? Alguém que matou 1 milhão de pessoas e o outro que ajudou 1 milhão de pessoas, esses dois, eles podem ter o mesmo resultado sem um pagar pelo que fez e o outro sem ter retorno pelo bem que proporcionou? Pois é, você está tentando estabelecer uma relação comercial com o universo. Você estabeleceu bem e mal como moedas de troca, débitos e créditos, fez um balancete e está tentando comprar uma escada para o céu. Né? Tentando achar um lugarzinho no paraíso. Hã?
Conta karma.
Sim, contar pontinhos, né? É a conta karma. A pessoa tem pontinhos, créditos e débitos, né? E faz balancete, né? Como se economia no mundo físico já não bastasse, você inventou o espiritual, né? Quando eu comecei a me lembrar de coisas que indicavam para um funcionamento diferente disso, décadas atrás, eu não aceitava minhas próprias lembranças. Eu transformava, eu adaptava, eu corrompia a minha própria lembrança do que eu estava vendo. Lembrando de coisas, dos períodos entre vidas, eu não tinha como traduzir. Eu traduzia com o meu repertório. E o meu repertório tinha uma certa dose de lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? tinha a sensação de justiça física, que é um instinto primata da gente, né? A equidade de troca. Se você faz algo, você espera correspondência, né? E à medida que o tempo foi passando e eu fui tendo experiências mais lúcidas e ao mesmo tempo estudando aspectos do pensamento humano, no tempo eu fui aprendendo a questionar isso de uma maneira mais metódica. Um passo que eu considero importante foi a partir de... Eu sou formado em filosofia. A partir do estudo de filosofia, eu aprendi a duvidar de maneira metódica. Eu sempre tive uma tendência a um certo grau de dúvida, mas eu nunca, antes de estudar filosofia, eu nunca entendi quão fundo, né, vai o estabelecimento de referenciais, de rigidez que a gente tem, de como a gente facilmente assume ideias dos outros, ideias, criações dos outros como sendo verdades para nós. Mas um exemplo que eu dei, acho que eu dei esse exemplo na palestra passada, eu não sei, não lembro quando foi numa conversa entre amigos, eu acho. É uma coisa simples. Uma pessoa aprendeu, quando criança, que enfiar o dedo na tomada dá choque. E que choque é ruim. Tá? Tudo bem? Quantos de vocês aqui já tomaram choque elétrico? Mais da metade. Tá. Então tem uma parcela que nunca tomou um choque elétrico. Não que eu esteja recomendando você enfiar o dedo na tomada. Mas quem nunca tomou um choque elétrico, se não enfia o dedo na tomada com medo de choque, o não enfiar o dedo na tomada é resultado do cumprimento de uma regra. Você transformou a crença numa teoria do que é o choque elétrico numa verdade para você. Você não tem a experiência do que é um choque elétrico. Você não sabe o que é isso. Mesmo assim, você acredita que ele existe. Por quê? Você acredita na narrativa dos outros. E se todo mundo está mentindo? É uma possibilidade. Parca, nesse aspecto, pelo menos. Que todo mundo está mentindo não é uma mera possibilidade. É uma grande possibilidade, né? Mas a respeito do que não vem ao caso. Em algum momento, sobre alguma coisa, né? Mas a questão é, para quem não tomou choque elétrico, acreditar que ele existe é um ato de fé. É um ato de fé. Você acredita que ele existe. Você não sabe qual é a sensação, mas você acredita que ele deve ser evitado. Deu para entender? Eu não estou dizendo que seja uma coisa ruim você evitar o choque elétrico. Eu estou querendo questionar o formato da sua atitude. Você não está ciente, mas você assume como verdade a existência da eletricidade capaz de te provocar um impacto físico, sem nunca ter sentido isso. Você acredita, inclusive, em elétron, eletricidade. Você já viu um? Não. E o que é mais interessante, para valer, ninguém viu. A gente acredita que ele existe. A gente mede uma coisa. A gente registra em dispositivos a manifestação do elétron. De maneira mais superficial que vocês estão registrando o corpo de quem está perto agora. Você olha para a sua mão, você não está vendo os ossos dentro. Mas você sente alguma coisa mexer e você acredita que isso são os ossos lá dentro. Você já viu um corpo sem carne, já viu osso dentro de uma mão, né? Em, tanto em filmes de CSI, que agora são aulas de anatomia avançadíssimas, né? Filmes de investigação de cena de crime, quanto na escola, nos livros, em documentários. Não sei se ainda é moda, mas no laboratório de biologia, quando eu estudava, tinha um esqueleto pendurado em algum lugar, que era divertidíssimo, assusta as pessoas com ele. Mas esse salto é um salto intelectual e também um salto de fé. E o curioso é que crença é um ato intelectual, fé é um ato intelectual. E a gente não pensa muito nisso. Você atribuir valor, atribuir situação, atribuir componentes, sem evidência, sem memória própria, resultado de crença, resultado, em certa medida, de fé. Você acredita. Você dá crédito àquilo. Você dá valor àquilo. Você põe um valor de verdade onde ele não existe pela falta de experiência. Então você acredita. Se você nunca tomou um choque elétrico, você acredita que ele existe. Se você tomou um choque elétrico, você acredita na explicação que te deram. Eu conheço pessoas que tomaram choque elétrico em fio desligado. Em geral, espetou a mão no fio de cobre e achou que tinha corrente elétrica e traduziu o que o corpo informou. Fui espetado intelectualmente por levar um choque, porque a expectativa do fio descascado é que vai dar choque. E não há quem convença essa pessoa que ela não tomou um choque. Eu não estava na tomada. Ah, mas devia ter eletricidade em algum lugar. Na verdade tem, em tudo. Você tem elétrons na matéria toda, só que não, eles não estavam circulando da maneira adequada para provocar um choque elétrico. E isso é que é curioso. A crença criando uma referência de verdade maior do que a percepção. O que é uma curiosidade. Então, se você lê livros suficientes falando do plano espiritual, você vai acreditar tanto que é daquele jeito, que um dia você vai sair do corpo ou ter uma clarividência, vai ter uma sensação, vai receber uma informação e vai espremer a informação, o resultado dessas sensações e da percepção dentro das suas expectativas, dentro dos seus pressupostos. E para reduzir esse efeito nefasto de reconstrução, de incapacitação pessoal para a visão fora do preconceito, você precisa começar a questionar seus pressupostos. Diminuir a intensidade das suas certezas. Questionar as suas verdades. As verdades não podem ter teor absoluto para que o mundo possa ser funcional. Se as verdades têm teor absoluto, você mata todas as possibilidades divergentes da sua verdade. Se a verdade está com os cristãos, todos os outros povos estão errados. Se a verdade está com os islâmicos, todos os outros povos com outras tendências religiosas estão errados. Se a verdade está com os mórmons, todo o restante, que é quase a totalidade do mundo, né, está errada. Dá para entender a referência? Você assume suas bases culturais como verdades de maneira inquestionável. Você constrói uma interpretação de mundo sem questionar, sem dar a possibilidade do diferente. Quando a verdade é absoluta, o resto não pode ser. E o mundo às vezes para de funcionar para você. Né? Para quem é curioso, tem um caso clássico de mundo que para de funcionar na filosofia, no estudo da filosofia. Né? A proposta da identidade do Parmênides de Eleia. Que as coisas, para terem identidade, elas não podiam mudar. Se elas mudassem, elas deixariam de ser elas mesmas. Então ele chegou à conclusão de que o mundo era imutável e tudo que a gente via era uma ilusão do tempo, era um engano. Que o mundo não muda, está tudo parado, está tudo congelado. Senão eu não saberia dizer que uma coisa é ela mesma. Como é que eu vou reconhecer uma maçã nascendo na árvore, a maçã madura e a maçã podre? Eu saber que é a mesma maçã. Eu tiro a maçã da árvore e coloco na minha mesa. Ela apodrece. Como é que eu olho e eu sei que é a mesma maçã? Para o Parmênides é a mesma maçã, ela não mudou. Em nenhum momento ela apodreceu. Na verdade, em nenhum momento ela amadureceu. Na verdade, em nenhum momento ela deixou de ser parte da árvore. É tudo um engano. É tudo uma ilusão. O mundo dele não funciona. Porque se você fizer uma regressão, a maçã não poderia ter nascido, porque ela é parte do galho da árvore. O galho não poderia ser separado do tronco. O tronco não poderia ter se evoluído, se saído da condição de broto. O broto não poderia ter deixado de ser semente e a semente não poderia ter deixado de ser o fruto anterior. E numa redução ao infinito, o mundo está congelado numa massa primordial para o Parmênides. E é tudo uma ilusão. Esse tipo de verdade absoluta congela. No caso dele, congelou o mundo numa imobilidade impossível. E mesmo assim ele insistia que o mundo funcionava desse jeito. Como é que está o Parmênides interior aí? Ele era genial, hein? Não entendo que ele era bobo, burro, nada disso. Ele tinha ideias brilhantes. A única coisa é que ele colocou isso como uma referência, uma verdade absoluta para si mesmo. E aí o mundo dele não funciona, a não ser por meio da ilusão. Que funciona é uma ilusão. Como é que está com você? Por exemplo, você tem referências de valor. Você tem referências de bem e mal. Não tem? Esses valores para você, eles podem ser relativos ou eles são absolutos? Como é que é para você? Você consegue perceber bem e mal como coisa relativa? Consegue ou não? Quer um exemplo? Ovo. Ovo é do bem ou ovo é do mal? Não, preciso perguntar a sério. Porque as nossas medições técnicas, científicas, cada hora fazem ele mudar de lado. É cômico falar isso, não é cômico? Tá. Eu estou falando no cômico porque eu estou falando uma coisa corriqueira. Agora, o que você assume como bem e mal na base da construção da sua vida? E em que momento, um exemplo que eu acho que eu usei aqui na palestra passada, em que momento deixa de ser errado tomar posse de algo que não te pertence, que pertence a outro? Tomar posse sem pedir. O exemplo que eu dei na palestra passada foi perguntando quantos de vocês já foram para casa usando clipe de papel da sua empresa nas suas coisas. Ele não é seu. Você não comprou, você não pagou por ele. A empresa comprou para uso próprio. Você pega, tira esse clipe de papel, põe na sua coisa e leva embora. Você usa o grampeador da empresa. Você não pagou pelo grampinho que você usou. Você vai falar, ah, mas isso é ridículo, né? Aquilo ali não dá nem para cobrar. Não é seu. Não é seu. Você quer usar? Compra o seu. Mas eu não tenho grampeador. Tá. Compra o seu grampo. Peça para o seu chefe para usar o grampeador da empresa. Com o seu grampo. Você faz isso? Não. Você usa o grampeador da empresa com o grampo da empresa. Ah, mas isso é ridículo. É? E em que momento a coisa fica grande demais para caracterizar roubo? Em que momento? Qual que é o ponto de avalanche? Qual que é a medida mágica? Quando que vira roubo? Se um grampo não é, o clipe é, não é. A caneta Bic é roubo? Então, aquela caneta que aparece do nada, da mesma maneira que a caneta que some, a gente falou sobre isso, né? Que deve ter um universo de canetas Bic paralelo ao nosso, né? E elas ficam entrando e saindo a bel prazer na nossa realidade, né? Mas, brincadeiras à parte, em que ponto você traça a sua linha? Porque é subjetivo. Em que momento você é criminoso? Nenhum. Você não se acha criminoso. Tudo que você faz é justificado. Você se justifica flexibilizando os seus referenciais de verdade, suas certezas. Você atribui insignificância para algo que tem significado. Ah, não, eu vou subtrair a significância desse clipe de papel. Ele é irrisório. Ele não faz diferença.
Oi? Isso varia de cultura para cultura. Tipo, no Japão, usar o telefone da empresa para um assunto pessoal é uma ofensa.
Sim.
Assim como seria, às vezes, usar algumas coisas.
Então, mas. São diferenças culturais. E lá a gente tem outras coisas interessantes. Né? Por exemplo, no Japão, você perguntar. Eu vi isso num documentário uns anos atrás. Interessantíssimo. Questão de felicidade, né? Perguntaram para uma dona de casa se ela era feliz. E ela falou: eu sou. Aí perguntaram: por que você é feliz? Ah, porque minha família acha que eu sou feliz, meus vizinhos acham que eu sou feliz, colegas de trabalho acham que eu sou feliz, então eu sou feliz.
Uma regra.
Né? Da onde vem a felicidade? Do julgamento externo. Não é de uma sensação, não é um estado de ser, né? É uma condição do coletivo. O respeito ao coletivo, nesse caso, drenou a possibilidade da individualidade. E aí? O valor daquela pessoa é diferente do nosso. Ela está errada? Não, ela é diferente. Eu estou errado? Não, eu sou diferente. Eu também não estou certo. Eu só sou diferente. A questão é que nós não assumimos que nós somos diferentes. Nós assumimos que nós estamos certos e os outros estão errados. A não ser que você seja uma pessoa com algum tipo de distúrbio emocional e você considera que você está sempre errado, que você sempre está ruim, né? Aí isso é caso clínico. Recomendo que você procure um psiquiatra, né? Mas se não é esse o caso, em geral, você se considera primeira e primordialmente certo. O resto está errado. Você não dá o benefício da dúvida nem para você nem para os outros. Por quê? Porque você está agindo segundo certezas, coisas que são certas para você. Seus referenciais são rígidos. Olhar para o mundo com esses referenciais rígidos reduz o mundo à sua rigidez. Agora, se olha para um mundo flexível, como o mundo espiritual, e cuja informação, em geral, não tem correspondência na linguagem, a redução é muito maior. Olhar para o mundo espiritual depende de você. Ter uma experiência no mundo espiritual, ou ver o mundo espiritual pela clarividência, não significa aprender tudo o que está no mundo espiritual. Significa aprender do mundo espiritual aquilo que tem referenciais em você, ou que pode ser extrapolado por você. Você pode sair do corpo e ver uma coisa totalmente diferente daquilo que você lembra quando você volta para o corpo. A clarividência é mais censurada ainda, porque você está no corpo. Quem está processando a informação de maneira direta para você não é nem uma memória na hora que você volta para o corpo. Você já está vendo com a interação com o cérebro e com o seu sistema nervoso, com a sua memória perceptiva, sensorial. Você já está construindo a informação nova do mundo espiritual a partir da expectativa e da percepção do corpo, do seu sistema físico como um todo. Então é uma coisa para a gente pensar. Se eu disser aqui que toda essa lembrança coletiva, toda a literatura sobre o mundo espiritual, todas as narrativas de clarividentes são reduções inadequadas, você vai achar difícil de aceitar isso. Mas foi o que eu falei nos últimos 40 minutos, montando uma estrutura de pensamento. É uma coisa para pensar. Tiago, isso foi um pernilongo ou você querendo falar?
Não, pernilongo.
Tá.
Deu pra desencarnar.
Uma Aedes. Aqui é, deve ser um Aedes aegypti, né?
É, mas...
Tum?
Oh.
Tum?
É.
Pra quem tá aqui no meio... É que eu, particularmente, acho confortável a temperatura que tá aqui. Mas como a parte das pessoas tá de blusa, não tá, né? Eu acho que... E ele não está, mas está de braço cruzado. Resistente.
Você pode carregar essa crença de uma vida para outra, mesmo que numa vida você não mantenha essa crença?
Vamos...
Por exemplo, pessoas que vêm desencarne e vêm alguém chegando de barco e de barco.
Vamos pensar o seguinte. Olha só que legal. Eu vou tirar você dessa armadilha, mostrando a armadilha para você. Você está usando a referência no mundo sobre o mundo. Então você não tem como saber o que é se lembrar de outra vida sem ter um corpo. Dá para entender o problema que você está pondo aí? O seu postulado tem um problema sério? Você está no corpo tentando julgar algo que pode ter sido lembrado ou ocorrido fora do corpo, a partir de uma experiência no corpo. Você não dá, não funciona. Então não é que você leva isso de uma vida para outra. A questão é que a referência que você tem quando você está no corpo nessa vida. E isso é muito interessante, porque se você tem um conjunto fixo de pressupostos, ou mesmo flexível, mas que ele é seu, você tem as suas expectativas, as suas lembranças vão sempre ser conformes aos seus referenciais. Então, outra coisa que incomoda as pessoas quando eu falo sobre reencarnação é que, ao contrário do que as pessoas gostam de ler numa expectativa extremamente romântica da espiritualidade, de que as pessoas continuam se encontrando, aqueles laços eternos, né? Com todo respeito à dona Zíbia, né? E também a Shirley MacLaine, né, e outras pessoas que gostam desse tipo de estrutura, né? E eu não preciso citar um monte de coisas, né, mas essa história as pessoas se reencontrarem numa visão prática, é possível, mas não é provável. É possível, mas não é provável. Para pensar. Todas as pessoas que começaram a escola com você na primeira série, para quem é mais velho, na primeira série do primário, né? Todas se formaram junto com você no primário, no ginásio ou no fundamental, para quem é mais jovem, né? Depois no nível médio ou colegial ou científico, para quem é mais antigo ainda, né? Depois na faculdade, todo mundo se formou e todo mundo está exatamente no mesmo patamar social, tem o mesmo tipo de renda. Todo mundo convive nos mesmos círculos até hoje. Não, seus colegas de primeiro ano primário não são todos seus amigos até hoje? Então, por que raios você acha que você encontrar? As pessoas se encontram numa vida na outra. Cada um aprende num ritmo. Cada um aprende de um jeito. O que você vai encontrar de uma vida para outra é aquilo que você precisa, não é aquilo que você quer. Ao longo da vida, o que você vai encontrar? Aquilo que você precisa. Se tem uma pessoa que representa algo para você, gosto muito da teoria dos arquétipos do Jung. Se você tem uma carência que te faz abrir na sua vida uma brecha para um certo arquétipo, e isso te proporciona sabedoria, esse arquétipo não é mais necessário para você. Você vai deixar de atrair esse arquétipo. Agora, se você não gera sabedoria, você continua atraindo esse arquétipo. As pessoas conseguem trocar a pessoa que preenche o arquétipo na mesma vida. Quantas pessoas falam, né? Eu conheço pessoas que se separaram e casaram de novo 3-4 vezes. E depois de um tempo ele fala, nossa, mas é... homem é tudo igual, ou mulher é tudo igual. Nossa, mas... as pessoas enganam. Você pensa que a pessoa é diferente, depois que você casa, fica igualzinho que era anterior. Deu pra... A pessoa não, né, não sacou que ela está atraindo o mesmo arquétipo e está enxergando as mesmas coisas. Pessoas distintas, para ela ter a mesma representação. Porque ela está vendo algo dela e não do outro. E ela realmente atrai pessoas parecidas que estimulem nela o seu vazio. Porque o vazio, vamos entender, como se fosse um relevo, é o ponto mais baixo na superfície, é para onde escorre. É a curva do rio, é onde empaca, né? Onde as coisas enroscam, né? Karma é o ponto mais baixo do seu plano, é o ponto da curva do rio, é onde tudo acumula, né? Não porque você fez algo errado, mas porque você não está aprendendo. Você está resistindo às experiências. Tá? E esse ponto incomoda, né? Incomoda. Porque na sua cabeça... Não, peraí. Aquela pessoa me ferrou. Eu não vou encontrar com ela para ferrar ela de volta. Geralmente esse é o motivador, né? Ou então, nossa, né? Mas, naquela memória romantizada, nossa, mas essa paixão tão linda, isso aqui vai durar eternamente. A memória da paixão, ela vai ficar na caixa para sempre. Agora, a experiência dela, se ela gerou em você sabedoria, espera-se que ela acabe. Dá para entender isso? As relações que nós temos...
Ela foi mais eficiente do que ele.
Ele fez tchau. Ela partiu já para a captura, né? E o pernilongo é um inseto adorado. Todo mundo aplaude, né? Eu mesmo, de vez em quando, né? Todo mundo aplaude. Situação que eu citei como exemplo, né, de reencarnação, é só uma referência entre muitas que eu posso usar das nossas expectativas. Nós geramos expectativas a partir de referenciais que nós não temos. Por que que esse modelo do arquétipo, que eu tô, é um modelo, é uma proposta de como pode funcionar, que tem um pouco mais a ver com o que a gente vê no mundo? Por que é que ele não é o modelo mais assumido? Por que que ele não foi pensado logo de cara? Porque as pessoas, elas querem oportunidade de retribuição. Elas querem devolver o sofrimento que levaram. O modelo de karma que a gente conhece é um modelo vingativo. Ele não é um modelo equilibrado. Se você quer acreditar que ele é justo, você tem que rever seu conceito de justiça, porque ele está embaralhado com o conceito de vingança. O equilíbrio você acha que vem da paridade das ações? O equilíbrio do indivíduo? Então alguém que matou 1 milhão vai ter que ser morto 1 milhão de vezes, uma vez por cada uma dessas pessoas, para encontrar equilíbrio? Haja reencarnação, né? Fazer uma fila para matar esse cara, né? Gente, para pensar. Né? Outro exemplo, né, desses preconceitos, falando do plano espiritual, eu mencionei num curso que eu dei em 2013 que o plano espiritual, mais perto do plano físico, estava todo achatado. Por que achatado? Que sentido? Que nos últimos anos o mundo físico está se tornando mais parecido com o espiritual. Em termos de existência, ele está existindo numa condição mais próxima do espiritual. Tá? E o plano espiritual, que estava muito perto, ele passou a permear o plano físico. Ia ficar até mais denso do que o plano espiritual referente ao plano físico. O que era plano espiritual virou o que a gente chama de limbo ou proximidade física, né? E algo que estava mais longe está interagindo direto com o plano físico. A gente sempre teve ali um plano espiritual, além tem um plano espiritual do plano físico, que é o meio onde nós estamos agora, tem um plano espiritual correspondente ao plano físico, que é onde nós estamos espiritualmente ocupando no momento, assim, a realidade. Você tem uma proximidade muito grande desse plano físico, que muitos chamam de limbo, que não é um lugar específico, mas um reflexo da psique, que constrói um lugar, uma experiência de espaço e tempo pessoais, que não se conecta com o mundo físico e não se conecta com o mundo espiritual compartilhado. É um mundo espiritual não compartilhado, em geral, muito próximo do plano físico. O plano físico é a ancoragem. E as referências da memória pessoal ficam ligadas à memória espiritual da matéria no plano físico, aquilo que a gente chama, de certa maneira, de Akashi, do mundo físico. Essa condição, essa proximidade, faz com que seja o lugar, dá a impressão que é o lugar mais próximo de acessar, mas ao mesmo tempo é o mais difícil. Uma pessoa, quando está na sua percepção individual, nessa sua bolha, ela não interage com ninguém, e isso requer memória para que ela seja acessível. Mas geralmente ela está muito perto do plano físico. E aí começa o plano espiritual em si, que em termos de existência, é um pouquinho, vamos dizer assim, vamos dizer, mais sutil do que o mundo físico, do que o mundo espiritual correspondente ao mundo físico. E esse lugar é conhecido normalmente por umbral na literatura espírita. A questão é, nos últimos anos, nos últimos 6, 7 anos, todo esse espaço que era reconhecido como umbral, ele foi atravessando a região do limbo. E hoje o nível mais sutil do umbral é o nível que está no limbo aqui. Toda aquela parte do umbral que antes era o normal, agora está... é mais denso do que o limbo da Terra. E um espírito que está ancorado num nível espiritual mais denso do que esse limbo da Terra não consegue reencarnar na Terra. Ele não consegue. Por quê? Porque as suas emoções têm um fator de interferência na realização física maior do que a genética daqueles corpos no planeta, o equilíbrio químico dos corpos do planeta é capaz de compensar. Então, essas pessoas, elas matam o feto com as suas emoções grossas. Elas não conseguem reencarnar. Mesmo que elas tentem, que elas sejam atraídas para uma situação kármica, elas não conseguem sobreviver. E aí, a gente tem uma transmigração em massa nos últimos anos. Muita gente chamou isso de degredo. Seria degredo se fosse uma coisa na marra, alguém fazendo, né, vamos dar deméritos para essas pessoas, né, e elas vão ser rebaixadas. Ninguém foi rebaixado, essas pessoas foram atraídas para um lugar onde a eficiência kármica é maior. Ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa interessante. Bem na fronteira do tal do umbral, desse nível, que era umbral, com os primeiros planos espirituais, onde as pessoas entendem o que está acontecendo e estão lúcidas, você tem um monte de colônias de recuperação. Essas colônias de recuperação foram todas inviabilizadas, porque elas ficaram todas nessa região agora do limbo. Como é que eu vou explicar para muitos de vocês, sem contar essa história antes, que você não vai achar nosso lar quando você desencarnar, porque ele não existe mais? A galera que estava lá trabalhando e que tinha necessidade de trabalhar no umbral mudou de planeta. E o pessoal que era mais lúcido e ia para lá mergulhando no lugar mais denso para trabalhar, mas era no lugar mais sutil, está trabalhando nas novas colônias de resgate. O que antes eram as colônias mais de luz, onde os caras já tinham um pouco mais de entendimento das coisas, para quem gosta da literatura, né? Onde já o pessoal viajava sem precisar do aeróbus, tudo. Esse agora virou um nível mais barra pesada. Chocou, né? Vocês sabem que está dando mais trabalho explicar as coisas para recém-desencarnado que é espírita rígido do que para quem não tem religião e não tem conhecimento espiritual? Se o cara não tinha expectativa, ele esperava que não ia ter nada, ter alguma coisa é lucro. Agora, o cara que ficou sem nosso lar, esse dá trabalho. É um porre. Está dando trabalho resgatar esse povo. E é o que está acontecendo. Mudou, o plano espiritual está diferente, gente. Está diferente. Então, a questão é assumir essa literatura como verdade. Ela funciona, ela foi a descrição, ela descrevia como funcionava a partir de um certo conjunto de referenciais e valores por um tempo. Se você pegar lá as referências básicas, o texto original do Kardec, 150 anos atrás, tem muito menos furo do que tudo que apareceu depois. Quase não precisa, Kardec precisa dar uma atualizadinha. Mas o que o pessoal produziu dentro do espiritismo no Brasil, por exemplo, tem coisa que não serve para nada. Por quê? Que agora não funciona. Porque foi construído não num modelo de pensar, mas num modelo de rezar. Num modelo de verdades absolutas e não de percepções. Tem uma sacada na origem do espiritismo que é muito interessante. Estava tentando construir uma referência de modo de pensar e modo de entender sem religião, com referências espirituais. O que ocorreu em alguns países, o Brasil é um deles, é construir religião em cima. Tá? Isso é uma coisa para a gente pensar. Não que seja errado, mas foi uma escolha. E a gente tem que viver as consequências dessa escolha. E agora vem o processo doloroso de mudar. Se tivesse ficado flexível o tempo todo, não ia doer. Para quem é flexível, mudar é fácil. Agora, quando fica rígido, quando você cria uma estrutura, você cria um cânone, aí machuca. Aí machuca. Então, eu não espero que essa proposta seja aceita. Eu não quero que seja aceita. O que estou vendo acontecer é cada vez mais a coisa não funcionar e as pessoas ficarem insatisfeitas. Porque não está funcionando. Não está funcionando. Teve uma... Para quem é espírita, pensa um pouquinho. De 2002 até 2008, 2009, quantos centros espíritas você viu fechar? Aí pega de 2009 a 2015. Quantos centros espíritas você viu fechar? Para mim, a diferença de número é absurda. De um que eu vi fechar no primeiro período, eu vi 6 fechar no segundo período. Por quê? Porque não estava funcionando. As pessoas não estavam encontrando o que encontravam lá antes, que era a consolação. Uma medida de conforto. Aquelas técnicas não estão mais funcionando. Aquelas práticas não estão mais alcançando o que alcançavam antes. Poucas pessoas estão sendo flexíveis o bastante para reinterpretar o próprio trabalho. Porque essas pessoas nunca pensaram no funcionamento do próprio trabalho. Elas assumiram os livros-texto como regras, como doxa, como uma coisa rígida, uma coisa reta que não pode ser mexida. Se não está no tal livro, não é verdade, não pode ser. O que está no livro é a verdade e acabou. Esquece que é uma versão. Se você perguntar aqui, para quem frequenta centro espírita, regularmente se considera espírita, para você, você leu Kardec no original ou você leu a tradução em português? Que é muito diferente. A tradução da Federação Espírita é um livro de religião. O texto original é um estudo. Oi? Francês. Né? Então, mas eu estou colocando isso porque você está acreditando no tradutor e está acreditando no editor. Está acreditando na escolha de quem presidiu o procedimento da tradução.
A Bíblia é mais ainda, né?
A Bíblia, fora de questão. Eu tenho um curso sobre origens do cristianismo e ali eu falo bastante sobre a Bíblia. Eu estudei muito as origens do, a história de Jesus, as origens do cristianismo. Estudei um tanto, não um tanto quanto eu gostaria, mas um certo tanto, o judaísmo, para entender as origens do cristianismo, né? E é, quando eu digo que é fantástico e incrível, eu estou usando o significado das palavras. Fantástico como oriundo de fantasia e incrível porque não devemos acreditar. Tá? Eu tento não ofender quando eu falo isso, mas mentalmente eu fico... Gente, isso é fantástico, isso é incrível. Não acredite, é fantasia. Tá? Agora, tem coisas que são referências. A questão é como você constrói a referência. É simples. Tá? Você está andando na rua. Aí você vê um rato passar na sua frente e seu primeiro reflexo é chutar o rato. Na hora que você chuta o rato, cai um raio. Você vai achar que isso foi um castigo. Você tem uma tendência a ser religioso e a atribuir a divindade dos ratos como o protegido do Deus do relâmpago. Agora, aquele que chutou e viu como coincidência, se ele chutar mais um rato e cair outro raio, pode ficar desconfiado de que tem alguma coisa ali. Mas pode ser uma tempestade de raio que está caindo um raio a cada 3 segundos. E acontece que ele chutou 2 raios no intervalo de 10 minutos. e as chances dele ver um relâmpago ao mesmo tempo, de cair um raio ao mesmo tempo, era muito grande. Mas ele pode fazer associação de que foi, ah não, foi ao mesmo tempo. Então isso, não, ó, então ninguém mais mata rato agora, né, deixa a peste bubônica voltar. Porque é um.
Se ele for uma pessoa do bem, se ele for um sádico, ele vai chutando a rata, vai cair.
Mas depois sair do momento, eu vou achar que é especial, né?
O que eu queria colocar é essa questão da associação. Muita coisa que está na Bíblia é associação de fazer uma coisa e ver um evento da natureza e conectar com uma narrativa romanceada. Então você tem coisas que estão separadas, mas que, com o passar do tempo, elas são juntadas nas cópias, nas reinterpretações. Para quem tem curiosidade, pesquise historicamente o processo da escritura dos evangelhos e a tradução de São Jerônimo. Né? Pesquise a vida do cara. Você vê, por exemplo, que a tradução e o coligir a partir dos escritos que eles tinham na época, o coligir dos evangelhos, foi feito a partir de uns 80 textos, para sobrar 4, e que desses 4, na verdade, foram 2, que ele fez virar 3, um só, e o outro é o quarto, que é o Evangelho de João. Os 3 primeiros são sinóticos, na verdade, eram 3 variações feitas a partir de um mesmo texto, que já era uma junção de vários dos outros 80. E qual o critério, né? Se está em desacordo com a expectativa que se tinha, você tira. Tem passagens que foram modificadas. Isso nos evangelhos. Pegar uma coisa mais velha é pior ainda. Mas é só para a gente ter uma referência. Porque a gente não sabe, no passado, como os textos foram modificados. A gente até hoje sobreviveu a essa história, por exemplo, de que ele foi coagido para traduzir. Ele não sentiu uma iluminação divina para traduzir, ele não achou que era o momento, ele não foi um escolhido sagrado. Ele era um cara que falava os idiomas necessários e ele estava precisando se esconder, porque ele estava sendo perseguido por um assassino, que ele provocou a ira de uma pessoa da alta sociedade. E ele pediu guarida na igreja, que ele sabia que os assassinos não iam matar ele na igreja, só que não aceitaram ele virar padre lá na época, porque tinha umas condições para preencher, ele não preenchia, e eles não podiam aceitar um cara com as condições dele, de origem, tudo. Mas falou, a gente protege se você fizer um serviço pra gente. O que é? Traduzir. Mas você vai ter que fazer o que a gente mandar. Ele escreveu o que mandaram, não o que estava nos originais. Mas isso é uma coisa que é registro histórico, tá, gente? Isso aí fica o registro histórico. Só não é divulgado porque as pessoas não querem saber. Então ninguém pesquisa isso. Agora, quando alguém vai pesquisar, aí encontra. Tá? É só pra saber, né? Quando estou falando aqui de relação do mundo espiritual, toda essa descrição que a gente tem nos livros já é filtrado pela expectativa. Aí o cara sai do corpo, ele acaba construindo, no momento que ele sai do corpo, ele acaba construindo a expectativa. Ele vê coisas, mas ele só enxerga aquilo que está dentro da sua expectativa. As pessoas tendem a ficar em bolhas de realidade, bolhas de imaginação, por muito tempo quando desencarnam, até conseguir interagir umas com as outras. E aí começam a se filtrar umas às outras, a perceber o mundo espiritual. Quando as pessoas começam a interagir, começam a sentir coisas distintas, começam a ter memórias diferentes daquilo que tinha no corpo, e começa a desconstruir, não é destruir, é desconstruir as barreiras da percepção do corpo no plano espiritual. E aí é como assim, é uma realidade nova. À medida que a pessoa faz isso, ela vai deixando de ter necessidade de se comunicar com o mundo físico. Mas o pessoal que se comunica muito com o mundo físico ainda está vivendo dentro da ilusão física, dentro da interpretação dos preconceitos, das memórias do mundo físico. Então é muito comum, inclusive, um espírito que vai se manifestar, ele não só está limitado pelo médium, mas está limitado por ele mesmo. Porque ele realmente acredita que o mundo espiritual é só aquilo que ele consegue ver. Por exemplo, uma pessoa que é constantemente agredida vai entender o mundo como um lugar de muita agressão. A pessoa que constantemente passa necessidade, passa fome, sede, dificuldade de fazer tudo, vai entender o mundo como uma grande provação. Aquela pessoa que é criada e vive num mundo de indulgências, prazeres, vai ver o mundo como um parque de diversões. A sua experiência vai colocar limites. Quando você, se você tem isso rígido em você, sua percepção, e assim que você desencarna, você não vai ver mais do que isso. Não é porque você tem as sensações que você vai ver mais do que isso. Agora, nesse momento, todo mundo está mais sensível agora do que estava 5, 6, 7, 8 anos atrás. Está mais sensível. Você tem hoje 5 vezes mais chances de perceber um espírito perto de você. Você está percebendo 20 vezes mais intensamente a proximidade das pessoas. Pelo menos 20 vezes mais intensamente a proximidade dos outros. Você está sentindo a aura dos outros 20 vezes mais forte. A gente está sendo induzido com muito mais facilidade ao estado de condição emocional do ambiente como somatório ao nosso redor, e nós também estamos tendo muito mais poder de influenciar o meio. Mas ninguém está falando nisso. Por quê? Porque você não foi educado para isso. Seus pressupostos não dão conta disso. As pessoas começam a ver vultos, umas vão tomar remédio, outras vão rezar. Isso é simplesmente você ficando mais perto do mundo espiritual. Todo mundo fala, não, ó, no mundo espiritual, nossa, não, eu quero. Todo mundo quer ficar mais. Eu quero ficar uma pessoa mais sutil, uma pessoa, como se diz, como é que o pessoal fala? De vibrações elevadas. Né? Pois é, gente. Todo mundo agora está num padrão mais elevado. Existindo fisicamente no padrão mais elevado. Perceberam que zoado que fica? Porque o corpo mais denso que ele estava filtrando era o seu próprio barulho, reduzindo o seu próprio ruído interno. E sem essa bucha, você está sentindo a vibração direto em você. Agora não tem mais a borracha no meio como tinha. A borracha está fininha. Toda a vibração que você estava querendo está chegando em você. Cuidado com o que você deseja. Fala o que você quer falar.
Mas é curiosidade. Como que a galera com essa mudança planeta andando, você disse que os centro espíritas que você acompanhou e fechou bastante centro.
Por centro espírita, eu estou incluindo centros de Umbanda, de Candomblé também. O pessoal está quebrando.
Essa galera mudou também ou continuou?
Mudou tudo. Mudou tudo. Tá? E estão fechando do mesmo jeito e estão mudando o trabalho também. Tem gente mudando radicalmente o trabalho.
Eu digo que eu frequento também e eu vejo que tem mais animismo do que mediunidade.
Isso sempre teve. Isso sempre teve. O que está dando para perceber agora é que as pessoas estão surtando muito mais fácil. Então você está tendo muitas ações mais radicais. As pessoas estão realmente surtando mais em qualquer ambiente. Num ambiente de indulgência, gente, é sério. Isso você precisa saber se você. Quando eu falo, eu dou curso de clarividência. Saber se você quer ser clarividente. Uma das coisas que você precisa aprender é a não ter expectativas. Amanhã eu tenho curso de clarividência. Então, falar desse jeito não é nem interessante para falar do curso, porque as pessoas vão desanimar. Mas uma das coisas que eu tive dificuldade logo que eu abri a clarividência foi quando eu comecei a perceber. Eu fui ficando mais sensível e treinando. Você percebe de imediato algumas coisas nas auras dos outros. Você aprender a bloquear para não fazer isso. Então, assim, perceber que a pessoa está irritada, com raiva, mentindo. Eu não sabia bloquear. Hoje eu consigo ficar neutro. Né? Então, eu não consigo não dar atenção à percepção e não emitir juízo. Mas no começo eu não conseguia. Era moleque, né? Estava vivendo com os meus próprios demônios indomados, né? E eu ensino a abrir clarividência porque eu não sou clarividente nativo. Eu aprendi, eu abri a clarividência na marra, fazendo exercício. Eu digo na marra porque eu não tinha o melhor indício de clarividência. Eu tive que fazer exercícios por muitos meses para começar a ter lampejos. E depois demorei mais um tempão para controlar. Mas o interessante, né, da clarividência, que eu frequentava vários trabalhos espirituais, eu visitei muitos centros espíritas. O interessante era ver, assim, aquelas casas espíritas em que tem um monte de espírito dando consulta, assim, 30 médios incorporados, 40 médios incorporados, às vezes um ou dois incorporados e o resto não. É um processo anímico para a maior parte dos centros espíritas. Até via espíritos tentando se acoplar, ligados na aura, tentando fazer controle de danos, dando passe nos dois, às vezes, no médium e no consultado, não é? No consultante, né? Tá ali. Os espíritos mandando energia, tentando controlar, os caras fazendo, assim, literalmente correntinha de mão dada, tentando mandar pensamento pro cara parar de falar besteira. Porque tem muito pouca gente que incorpora para valer, que canaliza. Tem gente que sente a proximidade do espírito e dá vazão a algum aspecto interno da própria psique. As primeiras vezes que eu fui, eu fiquei extremamente indignado com isso. E não é só um tipo de centro espírita, não. É a maioria. Tá? De todos os tipos. Fui em centro kardecista da Federação, centro de mesa branca, fui na Umbanda, fui no Candomblé. E vi isso nesses trabalhos. Nunca fui convidado para ver um trabalho de Kimbanda fisicamente, quando eu só vi de fora do corpo, então eu não sei dizer como é que é com eles, mas se for parecido com Candomblé e Umbanda, também a taxa de incorporados é pequena. Inclusive, cansei de ver o pai de santo, que é o líder do terreiro, não incorporar. Às vezes o cara é médio, ele incorpora de vez em quando, mas só de vez em quando. Né? Conheci um que, inclusive, estava tão acostumado a fingir que, de vez em quando, ele interrompia. Uma vez eu lembro, ele viu chegando e ele desincorporou quando me viu, né? Na hora. Só que eu já tinha visto antes que ele não estava incorporado. E estava dando consulta, mediante pagamento. E é engraçado, né? Porque se você vai abrir a clarividência, você precisa estar em paz com essa possibilidade de desencantar um pouco as coisas e aprender a respeitar. Por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Para ela aquilo é importante. Para os outros que estão em volta acreditando, tem alguma importância isso. É interessante olhar. Eu lembro que teve um centro que eu participei de alguns trabalhos que tinha uns 40 e poucos médicos incorporados. E, na verdade, só tinha uma senhora e um rapaz, um mocinho, novinho, que ele incorporava. Ele era totalmente inseguro. Ele achava que ele não incorporava direito. Mas ele era um dos dois que incorporavam naquele centro. E era uma das âncoras espirituais do trabalho. E uma senhorinha, que era uma das fundadoras do centro. O resto do pessoal, inclusive o presidente do centro, que era um respeitado grande médium. Nossa, teve um... Né, teve um centro espírita que eu vi, assim, pouquíssima gente incorporar. De vez em quando você vê mais, assim, era raridade. Você vê, na mesma sessão, você vê cinco médiums incorporados, É assim, medalha olímpica para todo mundo, porque é muito, muito difícil. Tá? E isso é uma coisa que eu aprendi a respeitar. Porque você vê o trabalho espiritual sendo feito em volta, aquilo que o cara está falando, geralmente, até muitas vezes o espírito que está ali falando, o cara que incorpora, para ele não é importante o que a pessoa está perguntando ou o que ele está respondendo, como é importante a troca de energia. E às vezes isso funciona, mesmo que não tenha incorporação. A questão é tentar fazer controle de danos, não deixar que o discurso do maluco que está se dizendo incorporado perturbe demais com conselhos aleatórios quem está ouvindo. Mas tem um outro lado que compensa, que as pessoas não fazem aquilo que aconselham também, né? Ó, o médico começou a rir. Por quê? Os pacientes também não fazem o que ele fala para fazer. Ele é um médico que está tentando salvar, às vezes, a vida de alguém, né? E o cara nem toma o remédio direito, não se cuida. Imagina, então, o cara ouvindo um médium no centro espírita. Ele recebe um conselho para fazer alguma coisa, ele faz uma, duas vezes, um abraço. Ele sente que mudou, já que está melhor, e ele nem sabe por quê. Às vezes foi o trabalho espiritual que foi feito, a energia rolando em volta. Você aprende a respeitar isso, faz parte da coisa. Faz parte. Tá? Deixa ele falar primeiro. Que... Então, se ele levantou a mão de novo...
Já respondeu.
Já?
Não, você está falando só da clarividência, não é? Eu faço alguns exercícios, mas para a clarividência diretamente não. E assim, eu estava pensando que eu fiquei meio... Domingo passado eu estou voltando numa rua, perto de casa, aí dirigindo, tem uma valeta e um bar do lado. Na hora que eu coloquei até a segunda marcha, o cara simplesmente se atirou na minha frente e eu tirei o carro. Na hora que eu tirei, o pessoal do bar olhou, quando eu vi não tinha ninguém. E eu vi o cara surgiu tipo do nada, de só as pernas, na hora que eu peguei pela visão periférica assim, eu vi as pernas e vi alguém se jogando pro carro, a ponto de eu tirar. Aí eu voltei e me toquei que não era bem físico aí. Então assim, foi a primeira vez que eu tive que desviar de alguma coisa e realmente joguei o carro, cara. Então assim, depois eu fiquei pensando na seriedade disso. Era de noite, então assim, tudo bem, a luz estava baixa, de dia não sei como acontece. É complicado, sem fazer exercício, estou desenvolvendo outras coisas, mas começar a aparecer do nada e eu dirijo direto, é uma coisa meio complicada.
Eu sei bem o que é isso. Depois a gente arruma um badgezinho para colocar no ombro, né? Eu vi espírito no trânsito, né? Gente, já tentei parar um Fusca 80 por hora na marginal, porque eu vi um cara pular na frente do carro também. Na época eu não controlava direito, estava abrindo a clarividência. Foi entre conseguir abrir e conseguir controlar. Eu demorei uns meses para controlar. Se eu soubesse as técnicas, eu tinha controlado em 2 dias. Na época eu demorei 6 meses, porque eu estava descobrindo técnica, não tinha ninguém para ensinar. Tinha exercício para abrir, para controlar, né? Hoje eu ensino algumas coisas que são técnicas rápidas de controle, né? E é interessante que todo mundo está mais sensível. Todo mundo está mais sensível. A quantidade de gente vendo o vulto, percebendo as coisas, está muito maior. Está mais fácil ter vamos dizer assim, a percepção. Controlar a clarividência está um pouco mais difícil. Por quê? Requer mais esforço. Para abrir está mais fácil. Aí controlar requer mais esforço. E o processo de controlar a clarividência mudou um pouquinho. Está um pouco mais delicado, um pouco mais sutil. Ao mesmo tempo também está mais fácil você controlar, não só abrir, mas controlar o processo da clarividência. O que você consegue ver? Para quem é clarividente nativo, só funciona de um jeito. A pessoa raramente estuda para aprender a controlar. Quando você aprende a fazer com técnica, se você é curioso, experimenta, depois você começa a ver clarividência, você aprende a mexer, você consegue variar a clarividência. Você consegue ver planos distintos, você consegue mudar o que você está vendo, você consegue perceber... Eu consigo alternar entre psicometria e clarividência. Eu consigo ler um objeto que é diferente de ler uma aura, que é diferente de ler uma tendência de evento. Muda. Isso é uma coisa que é só uma questão de se você testar e observar. Isso é um barato quando você está treinando. E hoje tem muito mais possibilidades, mas requer mais esforço, requer mais foco. Por quê? Como a matéria está mais sutil, o ruído está maior. Nós estamos sentindo a energia dos outros muito mais forte. Então as emoções estão cruzando mais fácil. Então, você não está com a clarividência aberta, estou fechado aqui. Chega uma pessoa, assim, aparentemente contida, mas ela está explodindo de emoção. Seja raiva, seja alegria, né? Seja paixão, seja ódio, o que for. Mas ela está, mesmo que esteja fisicamente contida, ela está explodindo. Quando ela chega em contato, vai causar uma reação com a sua. É difícil eu prestar atenção na pessoa sem ver alguma coisa. E eu considero que é um ato de respeito eu não ler outra pessoa sem que ela se abra para isso. Está muito difícil isso agora. As pessoas estão transmitindo muito mais forte. Na verdade, o corpo não está contendo e a pessoa está muito mais emocional, então transmite mais forte. E eu estou tendo que manter o tempo todo a minha guarda mais elevada, porque o meu corpo está segurando menos a minha sensibilidade. Como eu tenho técnica, consigo bloquear. Se eu não conseguisse, eu ia estar passando o que muita gente passa, que são sensitivos não treinados. Tem muita gente surtando, tem gente que se afasta da espiritualidade porque acha que não, agora ficou ruim, eu tava sofrendo demais. Não, a pessoa está tentando se afastar da espiritualidade às vezes para ver se diminui a sensibilidade. Então às vezes a pessoa vai fazer uma coisa que diminui a sensibilidade espiritual, é exercício físico. Quanto mais você desenvolve massa muscular, quanto mais você faz exercício físico, menos sensível você fica espiritualmente. Isso não tem como, funciona assim. Quanto mais você desenvolve a sua massa muscular, mais a tendência de você ativar o campo bioelétrico de maneira a suprimir a manifestação. Não significa que você resolve as coisas. Na verdade, isso tem um efeito duplo. Você fica menos sensível à energia dos outros, mas facilita você mesmo a induzir coisas no corpo. Então, se você tem perturbação emocional, você tende a somatizar mais doença. Mas é seu, não é dos outros. Entendeu? Então, até como experiência kármica é interessante. Mas, ao mesmo tempo, te isola um pouco dos outros. É interessante, mas não quer dizer saudável, tá? Mas isso é... É por isso que muita gente, quando está meio... estressado, surtado, sai para fazer ginástica, vai correr, faz treino. Ah, não, se fizer umas 2-3 horas de puxação de ferro, eu fico bem. Claro. Não é que você... Ah, mas tem gastado energia física, você tem o corpo fazendo uma... Né, gerando uma série de recompensas na hora que você tem algumas sensações, porque tenta compensar o desconforto com endorfinas e outras coisas ali. Você tem umas recompensas fisiológicas para a sensação física do exercício, mas não é esse o ponto alto. O ponto alto é que você expande de certa maneira o seu campo eletromagnético, que você fica menos sensível ao mundo ao seu redor. Você fica mais sensível ao corpo e a você mesmo. E como você, geralmente você está focado em fazer aquilo e você acaba se esquecendo na repetição dos exercícios, acaba se esquecendo do que gerou o estresse. E aí você meio que se hipnotiza para fora da condição estressante. Depois você vai voltar com a preocupação, a hora que você pensar a respeito. Mas isso gera uma condição de alívio. Isso, hoje, é um instrumento de fuga muito comum. Nos últimos anos, eu já vinha vendo acontecer. Agora está tudo mais sensível, está mais visível, está dando para ver as fugas pela atividade física, né? E está durando menos o efeito. Se a pessoa saía fazer uma corrida, fazer uma ginástica, fazer 1h30, 2 de academia, ficava o dia inteiro bem. Agora ela faz 3 horas de academia, dali 2 horas está estressado de novo. Tá? Por quê? Porque está todo mundo mais sensível. A hora que o campo bioelétrico volta ao normal, a pessoa volta a ficar sensível. Quando começa a
ter... Com drogas também, né? Com essa cura de drogas, deve ter o mesmo efeito?
É diferente. É diferente. O uso de drogas muda a percepção, não a constituição. Não muda a conexão com o corpo. Na verdade, dependendo da droga, se a pessoa toma êxtase, tem um efeito parecido com fazer ginástica. Agora, se ela usa algum opioide, aí é diferente. A pessoa tende a ficar mais sensível ainda, só que ela fica fora de controle. E aí o corpo dá recompensas, é diferente. Mas espiritualmente ela está no inferno. Quando passa o efeito da droga, ela precisa logo de outra. Hoje eu acho muito mais fácil alguém ficar viciado em crack, essas drogas de impacto rápido, do que era antes. Já era muito difícil da pessoa sair, hoje está mais difícil ainda. Fala.
Qual a melhor forma de estabilizar a matéria? Meditar é melhor?
Então, eu...
Você faz os exercícios no final, a gente tem que melhorar a auto-percepção. A minha dúvida era, uma pessoa fazendo atividade física, ela não consegue melhorar isso?
A pessoa...
Essa conexão com o corpo...
Se fizer o equilíbrio, sim. Se fizer um equilíbrio, sim. Então, eu acho interessante, porque a gente já tem uma metodologia física interessante, que é o yoga. Mas aí, pessoal, foi e inventou power yoga. Que aí tira todo o efeito espiritual do yoga. Né? Tem punk yoga também, vocês já viram agora?
Não, você
não viu. É.
Acro yoga.
Oi?
Acro yoga.
Esse eu nem conheço.
A hélice fica ocupando
o lugar. Nossa, tá. Entendi. Yoga de cama elástica.
Tem muito no enfoque da pessoa, né? Porque se ela faz atividade física porque ela quer emagrecer, porque ela acha que tem que ficar assim, assado. Eu particularmente penso um pouco, quais são as pessoas que fazem atividade, até não falam isso ou preferem isso. Mas eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem o exercício físico pelo bem-estar do exercício físico em si. A maior parte realmente tem um ouro que o médico mandou, ou é porque é melhor, então já é uma questão moral para o exercício e não de ganho pessoal.
Não, eu estou falando que tem muita gente, isso é uma coisa que eu conheço, porque as pessoas fazem isso. Quando estão estressadas, vão fazer ginástica, vão fazer academia.
Então, mas geralmente porque já acreditam que isso vai fazer bem para elas, porque alguém falou para elas isso. Na verdade, o que a gente vê é o contrário. As pessoas que fazem atividade física de alta performance, geralmente, no final da história, acabam correndo mais malefícios do que benefícios da atividade física.
Então, mas isso é o fato, não a sensação. Mas enquanto a pessoa está fazendo a ginástica, enquanto ela está, chega um equilíbrio ali de adrenalina e endorfina, alguma coisa que a pessoa fica numa condição que ela fica assim, uma condição meio estática. É, um êxtase do exercício. E ela acaba perdendo o foco do problema que levou ela a começar aquilo. Então é uma fuga. Eu também, existe alta performance, geralmente tetão no corpo. Eu conheço uma atleta que depois ela virou técnica. Ela jogava jogadora de vôlei profissional, jogou fora do Brasil e tal, e destruiu o joelho e a coluna, né? Jogando no Grand Prix Mundial, e depois ela virou treinadora, técnica e treinadora, e ela frustrada, porque era a profissão dela, ela falou, eu estou treinando atletas para ser campeões, e eu não posso ficar, a hora que eu vejo certos esforços, eu sei que aquilo vai ter preço, mas a pessoa é jovem, tá, faz, e continua fazendo, e ela fala, às vezes eu aviso, falo com o preparador físico, tento conversar, a pessoa... Ela não pode fazer muita força no comentário, senão ela perde um atleta. Porque a pessoa vai fazer isso para outro clube. Né? Ela falou, a pessoa fica dividida, né, com a questão de como fazer isso. No fim, a pessoa acabou se corrompendo completamente e deixou para lá. E falou, eu sei que essa pessoa vai ter uma carreira, daqui uns anos ela vai estar com problema de coluna, problema de joelho, problema assim, assado. Por quê? Porque força. Mas enquanto a pessoa faz, a pessoa fala que tá, é um êxtase. Como ela fala, isso aí, na hora que você está fazendo, você dá aquele pulo, você tem aquela, dá aquela pancada, o treinamento para chegar naquele ponto, aquele ponto, aquele é um prazer sem igual. Mas depois vem o preço. No longo prazo é isso. A pessoa se prejudica. Mas é interessante olhar agora o que eu estava falando, essa sensibilidade, quantos, né, quantos caminhos tem. Não tem uma fórmula mágica para lidar com a sensibilidade. A minha proposta é você achar o seu ponto de equilíbrio, mas basear a busca em você mesmo. É sentir a si mesmo, fazer processos de meditação, sim, processos de auto-observação, observar a própria sensibilidade, observar a si mesmo, ver suas próprias emoções, de onde estão vindo seus impulsos, mudar um pouco a sua relação com aquilo que te estimula, né? Tentar encontrar. Isso é uma coisa curiosa. Você geralmente olha a interação com os outros como vindo dos outros. Olha a relação como aquilo que você pega dos outros e não aquilo que os outros mandam para você. Quando alguém fala com você, isso é interessante. de observar e tentar praticar. Não é uma coisa simples. Mas quando alguém fala com você, se a pessoa fala com, seja carinho, seja agressão, seja o que for, de emoção, a emoção, ela é apresentada para você. Ela não é, é implantada em você. É a sua maneira de sentir e responder que vai fazer a interação com essa energia acontecer. Alguém fala agressivamente com você e você não reconhece a agressão, você não sente a energia de agressão, você não fica agredido espiritualmente. E o reconhecer, que eu digo, não é, é o não perceber ou intelectualmente não ser capaz de decodificar, não é isso. É você entender o estado espiritual do outro não como uma agressão a você, mas como uma necessidade de expor agressividade. A maior parte das pessoas não está tentando te agredir, ela está tentando descarregar. Você foi só o para-raio mais próximo. Só que, diferentemente de um para-raio elétrico, você pode escolher ou não conduzir aquele raio. Tá? Então, eu falei, não é um procedimento fácil, porque ele não é automático. Nós, como animais, instintivamente, nós somos reativos. A tendência da gente é bater de volta. E isso cria absorção total. Aí você fica reativo. Na hora que você sente, se você reage, a energia já é sua. A partir daquele momento, não é o outro. A energia é sua. Isso são coisas curiosas. A gente não troca energia vital em si. A gente troca referenciais de padrão. Eu não coloco a minha energia pessoal, espiritual no outro. Eu expando o meu padrão e tento sobrepor o do outro. E o outro expande o padrão e tenta sobrepor o meu. Você manipula a energia do outro com a sua vontade. Você não coloca a sua energia no outro. Quando você sente que você está drenado, não é porque você perdeu a energia. É porque sua energia foi moldada por padrões externos ao seu e você para de reconhecer a energia vital. Eu já fiz vários experimentos de observação por clarividência e eu tinha esse paradigma de que a gente ganha e perde energia. Não. Tem que dar uma Lavoisier na aura. A energia não se perde. Você não ganha e não perde. Você muda o padrão, você transforma o padrão.
Mas esse padrão causa o vampirismo, por exemplo. Mudou o padrão, você tá, a noção de perder.
E se você muda o padrão, se você muda o padrão suficientemente, você começa a induzir mudança no físico. O que você acha que é magia? A implantação de um padrão difícil de mudar pelo próprio dono da energia.
Então é sempre autofagia.
Eu não diria fagia. Não é fagia.
É anulação de onda.
Em vez de pensar em onda, pensa num molde. Pensa num molde. Você tem aquela. Sabe aquele brinquedo? Que é uma. Já me tem umas bolas com os furos de formato de estrela, quadrado, lua, meia lua, triângulo. Pensa isso. Você tem os seus. As suas referências, a sua comunicação espírito-corpo são os seus moldes. Tá? De repente alguém assume o controle de alguns dos moldes. Vamos pensar assim.
Não, tá? É que ele assume o controle, ele induz você ao descontrole.
Assume o controle nesse sentido, induz você ao descontrole e induz um controle desejado, induz um comportamento desejado.
Entendi.
Entendeu? Por exemplo, se você se distrai, isso é uma coisa muito comum. Você está dirigindo seu carro. Você se distrai com algo que está se mexendo do lado esquerdo. Aí você fica olhando para o espelho, olhando para o lado esquerdo, bum, bate do lado direito. Você queria bater? Não. Mas você vai ter que arcar com as consequências. Por quê? Porque você perdeu a noção do todo e se focou em algo que chamou a atenção. Esse é o truque mais antigo no livro do assédio espiritual. Né? Te distrai, pum, e te acerta. Ninguém tira a sua energia, nem põe energia. Muda o padrão.
E pode fazer isso para objetos também, sem olhar a psicometria.
troca, eu consigo perceber comigo, não entrar essa energia para um outro, uma pessoa que você tem uma afinidade, mas é mega difícil quando você tem uma afinidade. Ela tem a mesma intensidade ou não?
Lembra que eu falei do lance do karma? Que a gente... Eu falei que tem o negócio dos arquétipos. Você atrai os arquétipos que atuam melhor com o que é vazio em você. Quanto mais a pessoa tem atração, mais próxima ela de você, esse arquétipo que ela preenche vai ser, e mais efeito vai ter sobre a sua relação corpo-espírito. Isso as pessoas, vocês vão, alguns vão querer me bater aqui, mas uma coisa que eu falo no curso de Karma e Reencarnação é que, em geral, família é aquele grupo de pessoas que, se você pudesse, você não iria querer ter por perto. Por quê? Porque elas geram desconforto. Por que elas geram desconforto? Porque elas são a atração garantida pela natureza no processo de criação, de que aqueles arquétipos vão ficar em contato com você. É oportunidade kármica. É oportunidade de experimentar desafios, de fazer algumas escolhas. Você vai ficar exposto àqueles arquétipos por um período de tempo. São pessoas que você normalmente não escolheria ter por perto, porque elas vão te desafiar. Elas são os pontos que você tem mais vazio, menos resolvidos, menos sabedoria. Essas pessoas vão invocar em você o que é menos sábio, sempre. E aí vai ser mais difícil não julgar, não difícil não reagir. Porque aquilo que é menos sábio, você é mais reativo. Faz parte do jogo justamente tentar flagrar esses momentos. Essa é a oportunidade de aprendizagem que eu estava falando. Se fosse fácil, a gente não estava reencarnando na Terra repetidamente há milênios e milênios e milênios.
Mas você está dizendo a família que a gente nasceu e também a que a gente construiu?
Sim. A que nasceu é mais sério. A que nasceu é o desafio mais local. É aquele que vai ter a ver com a primeira parte da infância e adolescência. E a que você constrói é um conjunto. Aí você tem interferências sociais, você tem outros fatores. Tá? Mas é muito mais fácil você encontrar equilíbrio cotidiano no seu círculo de amizades do que na família. Porque há uma tendência de repetição. Você vai buscar na construção de família preencher os arquétipos a que você foi treinado na infância. Então, pela tendência primata da gente de reproduzir um modelo de comportamento... Gente, temos que lembrar que nós somos primatas, tá? Nós somos uma variação de macaco. E a gente imita muito bem. A gente vai tender a imitar os modelos familiares ao que nós somos expostos na infância. E os modelos da infância geralmente têm a ver com o processo de karma, de reencarnação. Então a gente tem uma tendência a reproduzir na formação familiar o que a gente teve na família. Já nas relações de amizade, nem tanto. Então a gente tende a ter muito mais, vamos dizer assim, apoio espiritual entre os amigos do que na família. Não é todo mundo. A gente tende a... Tem variações. Tem pessoas que não se dão bem com ninguém, tem pessoas que não se dão bem com todo mundo, né? Toda família tem alguém em cada extremo. Dois, no caso da minha. Mas, mas fala.
No caso, você está falando de uma série de posição de padrão, para que haja a possibilidade de posição de padrão, esse padrão fosse parte do vazio daquele que está recebendo.
Não necessariamente parte do vazio que a pessoa está buscando, mas tem a ver com o desafio. Se já é sabedoria, não faz parte do vazio, tá? Mas também não é relevante. Então, você pode ser induzido a um comportamento que, para quem está induzindo, parece que é um desafio, para você pode não ser. Ele pode alterar seu comportamento, mas não vai te alterar karmicamente. É uma coisa que não vai ter efeito de longo prazo. E isso eu chamo de assédio ineficiente. Não é porque o cara é assediador que ele é bom no que ele faz, né? Ele pode achar que uma coisa que é importante para ele, e você pode ter uma reação, às vezes, isso é uma coisa interessante, você pode ter uma reação mecânica de desequilíbrio instinto do seu corpo, mas aquilo não ser importante karmicamente para você. pode causar mal-estar físico, mas pode não ser karmicamente importante. Mas por que isso? Por condicionamento familiar, por condicionamento do ambiente. Às vezes é uma coisa que você já pode ter karmicamente resolvido e você tem a índole que te faz voltar para o centro. Você tem um blá blá, de repente, tranquilo, aquilo não afetou nada, não tem efeito duradouro na aura. Quando a fisiologia acaba, a descarga de hormônios e tudo mais, acabou o efeito, não tem efeito duradouro na aura. E pode ser, não porque você tenha sabedoria, mas porque é um vazio que está tão longe da sua periferia de experimentos que ainda não faz sentido para você. É um vazio, é ignorância, mas não te afeta porque não tem conectivo. Dá uma reação fisiológica, o seu lado símio, primata, responde, mas espiritualmente não tem ressonância, não ecoa. Então, é uma possibilidade. Então, não necessariamente está no vazio. Pode estar ou não, porque é assédio. Agora, quando é karma, está no vazio. Nem todo assédio tem a ver com o karma. Assédio tem a ver com assediador, não com assediado. Numa relação de assédio, quem está resolvendo o karma é o assediador. Tem gente que acha, ah, não, eu tenho que ficar com esse assédio aqui mesmo porque eu tô queimando o karma. Não, você só está sofrendo, sinto muito. Tá? Porque a prioridade na relação de assédio é do assediador. Ele te conecta pelo karma dele. Pode ser.
Se você dá abertura.
Oi?
Como medir isso? Se você dá abertura e está vivenciando isso? Como dizer que não pode ser tão importante assim como.
Uma parafitamétrica, um parapaquímetro, como medir? Não tem como medir isso. Pô, meu.
Não, mas você está falando que não é, você está falando que é mais importante.
Não, não estou colocando. Eu estou colocando na relação. O ponto de atração numa relação de assédio é o assediador. A ação do assediador é importante para o assediador, não para o assediado. O assediado está vivendo as consequências.
Você pode fazer, tá? Um processo.
Eu estou andando numa rua esburacada. Eu experimento o buraco no chão que eu passei lá com o carro. Mas a experiência do buraco, de fazer o buraco no chão, não foi minha. Eu estou sentindo a consequência disso. Quem é que viveu a experiência de fazer o buraco no chão? Foi alguém que fez o buraco no chão, não fui eu. O fato de eu viver a consequência, sentir o impacto e poder estourar um pneu até me machucar, não tem a ver com o meu carro, tem a ver com a relação de alguém com aquele buraco. Que criou o buraco, que iniciou o processo.
Hã? Você pode, por exemplo, fazer uma prática bioenergética e, por causa da prática, atrair um tipo de assédio que ele tem a ligação com a prática, não com você?
Pode. Ritual é isso. Ritual é isso. Uma pessoa não tem uma conexão kármica com um certo tipo de espírito. Ele vai fazer um ritual porque ele aprendeu que aquele ritual vai ter um efeito na vida dela que ela quer. Por meio do ritual, ela acaba sendo assediada pelo espírito que tem a ver com o ritual, não com ela.
Entendi.
Isso é muito comum. Isso é, meu, oração faz isso. Rezar. Tem um monte de assediador de orações. As orações católicas, por exemplo, elas são cheias de culpa.
É.
Elas, parte do princípio que você é pecador, precisa de perdão, precisa de ajuda. A maior parte das orações tiram completamente sua energia, tiram seu poder sobre si. Você precisa de mediação com o universo, com Deus, né? Põe alguém no meio. E isso gera assédio. Tem assediadores extremamente eficientes, experimentados nas religiões. Em geral, as orações são assim. E não pensem que é só. Estou falando do cristianismo porque é o mais próximo da gente. Mas se você olhar orações em vários idiomas, isso é uma questão histórica de formação da origem das religiões, que elas são basicamente estruturações de hierarquia e não de libertação espiritual. Tá? Olhar com nada contra uma religião específica, eu só acho que as pessoas precisam, se elas precisam submeter a uma hierarquia, elas precisam ceder uma parte da individualidade. E as religiões, em geral, exigem isso em algum nível. Tá? Quanto mais exige isso das pessoas, menos eu acho possível gostar de uma religião. Se você me mostrar um modelo que isso não ocorra, que não tenha supressão do indivíduo em função de ideias impostas autoritariamente por antepassados, aí a coisa muda. Mas todas as que eu estudei tem. Você tem um modelo que vem imposto de cima para baixo de como você deve ser, como você deve fazer, aquilo que você pode acreditar ou não. Esse é o meu questionamento com religiões em geral. Mas eu respeito quem... Eu passei uma boa parte da minha vida dentro de um modelo religioso, até que eu resolvi me afastar e tentar entender um pouquinho o mundo espiritual. Porque nenhuma delas deu conta das experiências. Né? Tinha mais... Deixa só ele terminar, eu falo para você.
Pode falar. Se você for fazer uma prática específica bioenergética que você quer fazer para um resultado, mas essa prática gera um tipo de assédio, existe alguma coisa que você pode fazer para se blindar?
Não é questão de se blindar, a questão é de você aprender como funciona e, não, e fazer algo do seu jeito. Não tem uma técnica fechada para fazer é só aquilo. Não. Você tem várias maneiras de fazer a mesma coisa acontecer. Você não precisa participar de uma sequência ritualística com uma memória. Você pode usar como instrumento num certo momento, mas isso é um dos incentivos que eu falo para você treinar a sensibilidade. É você ver o que está fazendo. Gente, o lance da clarividência, eu praticamente não, eu falei só alguma coisinha, né? Mas eu acho que para quem é espiritualista é uma ferramenta meio que fundamental. Você já pensou, assim, você lidar com... Como é que você consegue? Eu não aguentei. Eu comecei a mexer com coisa espiritual com 15 anos. Comecei a ter experiência fora do corpo, comecei... Com 14 para 15, Comecei a ter experiência fora do corpo, comecei a tentar entender isso e estudar. Quando eu comecei a negar, de certa maneira, eu tentava entender para controlar a experiência fora do corpo. Comecei a levar a sério. Comecei a controlar as experiências com 18 anos. Antes de fazer 19, eu já estava treinando para a evidência, tentando abrir. Por quê? Como é que eu vou lidar com uma coisa que eu não consigo ver? Essa base, isso é um ceticismo. É duvidar. Como é que eu sei que essa sensação não é meu corpo? Como é que eu sei que tem algo espiritual aqui? Preciso ver se tem algo espiritual aqui. Uma provocação para mim foi quando eu voltava para o corpo das experiências extrafísicas, eu dava uma olhada no meu quarto e via espíritos no quarto. Via formas de energia, eu via aberturas. Eu entrava no corpo, abria os olhos e não via mais nada. Para mim isso não era aceitável. Tem uma parte do mundo que eu não estava vendo. E eu comecei a tentar abrir clarividência. Entendeu? Então, se você quer saber como funciona, você precisa tentar ver. E eu fui teimoso. Para abrir clarividência? Ah, foi começar a fazer exercício e começar a ver? Não, eu fiz exercícios. Além dos meus trabalhos espirituais normais, eu fazia mais ou menos uma hora por dia, todo dia. Na verdade, toda noite antes de deitar. E eu fiquei fazendo um pouco mais de 9 meses antes de começar a ter lampejos. Eu demorei mais de 6 meses para aprender a controlar. Depois que eu comecei os lampejos. E eu não posso parar de fazer exercício até hoje. Porque como a clarividência não é natural, se eu parar de fazer o exercício de clarividência, ela retroage e vai até fechar. Teve períodos em que fiquei alguns dias sem fazer e minha clarividência retroagiu. Né? E depois, para retomar, dá um trabalhão. Então não adianta você só fazer o curso se você não fizer exercício. Tem gente que é muito mais sensível do que eu. Durante o curso já começa a ver as coisas. Quisera eu ser assim, né? Ter sido assim. Seria muito mais fácil. Mas durante o curso já começa a ver as coisas e depois não leva a sério. Não faz os exercícios. Quem faz, quem fez os exercícios, quem fez o curso e fez os exercícios, se não é clarividente, é porque não manteve. Se a pessoa quer e mantém, consegue. E eu sei, porque tem alguns que mantiveram. Tem alguns que mantiveram por um tempo, depois, por crises pessoais, abandonaram. É uma questão de escolha. Para mim, isso é parte do meu sensório. Eu não consigo... imaginar minha vida sem clarividência hoje.
Gabriel, mas no seu caso, ela é voluntária ou não voluntária? Assim, você está aí de repente na
rua. Não, é o que eu estou falando. Eu
como
tenho. Eu falei, nem, eu não sou clarividente natural. Então, a clarividência ela foi aberta. Eu demorei meses para ter controle. E o controle é poder justamente abrir quando eu quero e fechar quando eu quero. E eu falei já hoje que eu tenho... Hoje, o que aconteceu com esse aumento da sensibilidade? De vez em quando, eu pego coisas pela clarividência sem querer. Eu estou reaprendendo a controlar. E está dinâmico. Nos últimos 5, 6 anos... Eu estou tendo que reajustar o meu uso de clarividência constantemente.
Se você está no meio, que eu te perguntei assim, se você está num lugar assim, de repente você tem que prestar atenção num determinado assunto. Só que de repente você começa a sentir alguma coisa.
Não, eu controlo isso.
Isso daí.
É, dá para controlar, é só fazer exercício. Isso é fácil controlar. Só que tem que saber fazer exercício, você tem que ter prática, você tem que praticar. Se não tiver treinamento, é questão de treino.
É, eu estava comentando, fazendo assim, onde eu moro em apartamento. E onde eu estava assim, tomando café de manhã, de repente, eu vi alguém, eu falei, não é possível, na janela, eu moro no primeiro andar, mas é alto. De repente eu vi alguém passando.
Pois, está muito mais fácil pegar esses vultos e ver as coisas agora. E é o que eu estava falando sobre controle. Hoje você tem que se esforçar mais para controlar. O seu sistema normal de defesa, as pessoas se defendem contra a clarividência geralmente, né? Não quer ver. Não estão funcionando. As pessoas estão vendo mais coisas. Né? Então, mas isso é diferente. Olha, isso não é questão de ser voluntário ou não voluntário, isso é questão de falta de controle. Tem clarividência natural e tem a induzida, a minha induzida. O clarividente natural, ele pode ter ou não controle. É o que você está chamando, né, aí, no caso, né? Está colocando que é o seu caso, que você está sem controle. A questão é aquele ponto que eu estava falando. Quando você tem clarividência natural, você tende a ser desleixado com ela, né? Tende a ser desleixado. Mas se você treinar, você vai ver muito melhor e muito mais do que eu, e vai controlar com muito mais facilidade, né? Porque é meio punk. Eu tenho que ficar fazendo exercício para manter minha clarividência aberta.
Fica um pouco de medo.
E aí, no começo eu passei muitos sustos.
No meu caso, cara, eu quero...
Então, mas a questão é levar susto, a questão é ter medo. Susto eu posso levar até hoje. Se eu estiver dirigindo e aparecer uma coisa no meu caminho, eu vou levar um susto. Se aparecer uma... Porque hoje eu já não tenho... Eu não levo susto com coisas feias, eu levo susto com coisas inesperadas que possam causar risco. Então, quando alguém vai me assustar, não vai aparecer como um monstro do pântano na minha frente, que não vai adiantar muito. Porque eu estou acostumado a ver isso. O que eu vou assustar é quando o que costumam fazer, se jogar na frente do carro. Coisas que, sabe, parecer que vai acontecer alguma coisa que vai ter consequências, né? E físicas. E isso me assusta. Agora, com o tempo, você acostuma. Ter algum nível de medo depende da situação. Por exemplo, se eu estou andando e vejo, eu não sei, de longe eu vejo, não estou com a clarividência aberta, estou mantendo ela fechada. De repente algo me chama atenção espiritualmente. Automaticamente eu vou prestar atenção com a clarividência em estado de alerta. Aí eu olho e às vezes tem espíritos que estão, por exemplo, a gente vê uma pessoa na janela aponta para pular num prédio. Isso vai me causar apreensão, vai dar angústia, como todo mundo sente. E eu tenho que me acalmar, porque eu não sei se aquilo é uma pessoa pulando, se me chamou a atenção, porque tem alguém querendo que eu jogue energia bacana. Pode ser isso, mas pode ser um espírito fingindo que está se jogando para me desequilibrar, para ver se aproveita e mexe com a minha energia, impõe um padrão e me tira do meu centro, para poder manipular esse meu padrão, minha energia, para fazer alguma outra coisa que seja de interesse. Pode ser um espírito em looping, que já se matou e fica pulando dali repetidamente. Eu já vi isso acontecer também. Então, depende. Você tem graus de ansiedade, de medos. Em algum momento dá medo de alguma coisa? Dá, mas a questão é se você é controlado pelo medo, se você convive de uma maneira controlada com o seu medo. Eu tenho meus medos e eu convivo com eles de maneira controlada. Não sei se numa situação extrema alguma coisa, algum medo vai vir à tona. Já algumas vezes aconteceu, e outras que eu pensei que coisas que eu teria medo, eu não tive. A gente se surpreende, né?
Cabral, mas com essa mudança que você está falando, que está tendo no planeta, esses espíritos que você fala que aparecem em formato de monstros, ainda é comum?
Está menos comum aparecer o cara que naturalmente tem essa aparência, porque ele sente isso. Hoje está mais comum um cara técnico aparecer com uma forma dessa para assustar, intencionalmente. Tá? Então hoje mudou quem aparece assim. Tá? Mas não deixou de ter. Tá? Eu não sei dizer quantitativamente se tem mais ou menos, isso eu não sei dizer. Na minha experiência, eu estou vendo menos, mas é por causa do tipo de trabalho que eu faço. Quando você faz muito resgate, você entra muito no umbral. E no umbral em si, o que é umbral hoje? Umbral hoje parece nossa sociedade. Eu diria que umbral hoje está mais para a hora do rush na Paulista do que para aquele inferno de lodo que o pessoal descreve nos livros e filmes. Tá? Oi? 25 de março, hora do rush, antes do Natal, sem crise. Tá? Você sabe que tem uma representação de umbral que é sobre consumo mesmo, uma parte muito grande pega isso. As pessoas desesperadamente tentando consumir, outras tentando comer. Mudou um pouco a representação de umbral, aquela coisa do cara atolado na lama, tem, mas tem bem menos. Tem bem menos. Aquele posto de fezes, mergulhado no picho, isso tudo está bem menos agora.
Está mais limpinho.
O sofrimento mudou, não diria mais limpinho. Eu diria que o sofrimento está muito mais difícil de quebrar. Era muito fácil tirar um cara do posto de picho e fingir que está... Agora, como é que você vai fazer um cara parar de prestar atenção no tablet, no celular, no computador, e ele entrando em looping porque roubaram todo o dinheiro da conta dele, porque fizeram compra com o cartão dele sem ele ver, porque ele recebeu um e-mail com a foto da mulher dele traindo ele, ou uma ameaça. A sede hoje está tendo esse tipo de formato. E o que gera? Desencarnes com esse tipo de neura. O umbral está cheio desse tipo de neura agora. Isso que eu falei, o umbral está muito mais parecido com a Avenida Paulista no Rush, ou uma 25 de março em pré-feriado, como foi bom exemplo também, do que com aquele modelo medieval de um campo de lodo com as pessoas vagando para lá e para cá. Hoje ninguém vaga para lá e para cá. As pessoas vão depressa com a cara enfiada no celular. Para fechar, hein?
A minha pergunta ainda, vou esquecer.
Você acabou de queimar seu cartucho.
Não.
O padrão agora fica mais fácil para manipuladores implantar coisas de imagem para você à distância. Não estarem mais correndo, fazendo assim, de longe. Então, figuras e imagens para você sem ele realmente estar lá.
Não está mais fácil para eles fazerem, está mais fácil para você perceber. Está mais difícil fazer isso agora. Por causa da impermanência da matéria, está mais difícil fixar a magia na aura das pessoas. Se não tivesse mais difícil de fixar magia, estava muito mais detonado o plano físico. Então, tá fixando menos magia, por quê? Porque a dinâmica do psicossoma, do corpo espiritual, está alterando mais rapidamente o corpo físico e mexendo com o campo eletromagnético. E isso desfaz muito a fixação dessas imagens. Então, está mais difícil fixar magia. Mas as pessoas estão com mais facilidade de perceber esses intervalos. Então, você está percebendo mais fácil. Né? Então, inclusive, um dos motivos dos trabalhos ritualísticos espirituais estarem tendo dificuldade de funcionar é porque a fixação das magias está difícil. E muito do trabalho de espiritualidade era baseado em técnicas de magia. Mesmo trabalho, parece que magia é só coisa. Não, tem muito trabalho de assistência espiritual que é baseado em magia. Tá? A imposição de mãos, o passe, é uma forma de magia. E está funcionando menos agora, porque está mais difícil de se estabilizar. Quando alguém está muito, muito zerado emocionalmente, é muito forte o efeito. Mas a retenção da pessoa que recebeu depende dela. Se a pessoa se altera, em 5 minutos, o efeito do passe foi embora. Mas se ela se mantém legal, aquilo é muito forte. Então, está muito mais dependente da gente, da relação da gente com o mundo agora. Mudou isso. Tá? E a gente não aprendeu, a gente não foi treinado. A gente passou... a gente só está sentindo isso, assim, fica mais sensível a cada dia. A gente passou a vida inteira com índice de sensibilidade, com índice de eficiência nas coisas. Mudou tudo essa relação agora. E outro dia até o Marcos me estava falando, eu falei, nossa, você fala, pô, mas mudou, né? Mudou a realidade. Eu vim falando isso em 2011, 2012, a gente fala, mudou, está diferente. Presta atenção que você percebe. Mas para cada pessoa o gatilho de percepção está num ponto. A questão do agora é que todo mundo está sentindo a diferença. A questão é admitir ou não. Todo mundo está sentindo algo diferente. Está todo mundo vendo em volta os outros surtando, a si mesmo, às vezes facilidade de surtar. Está diferente. A questão é aprender a lidar com isso. Primeiro ponto, proposta, aprender a ficar em silêncio e olhar para si. Técnicas de meditação. Você não vai conseguir meditar fácil? Não. Mas o exercício de tentar meditar já é ótimo. Auto-observação, olhar para si e observar o que, que você sente. Se observar e começar a perceber o que vem de você e o que vem de fora. A gente consegue perceber. Está mais fácil agora perceber o que vem de você e o que vem de fora. É diferente. Eu falo, é diferente. A gente sabe que é diferente de... A gente sente a diferença. A energia dessa sensação de diferença também. Você sente quando uma ideia vem de fora, quando um padrão vem de fora. E a gente sente quando é de dentro. É de fora para dentro, de dentro para fora. A gente consegue diferenciar. E lembrar que o que vem de fora, você não tem controle. Você pode controlar a sua resposta. E aí você aprende a separar o estímulo da resposta. Se você não se observa, você não saca isso. Você continua achando que é uma coisa só. E aí você não sabe o que é seu e o que não é. E você acaba vivendo o tempo todo em função do estímulo externo, sem sacar o que é seu, o que é karma. A sua resposta é uma tendência. O que é seu? O que é... E é engraçado, quando uma resposta é do corpo, para você como espírito, ela vem de fora. Isso é interessante. Quando o seu corpo está respondendo e você não, está acontecendo uma relação fora de você. Tilly, você quer perguntar mesmo?
Por que não?
Tem certeza? Tá bom, então vai, pergunta.
Uma pergunta meio do que ele perguntou, eu estou perguntando, mas tem a ver com vocês, de preocupação. É o seguinte, eu tenho para... Sempre a energia foi ela é no local. A percepção da energia espiritual é sempre no local. As lembranças que eu tenho, até de ataque astrafísico, às vezes fora do corpo, eu via os caras jogando, enxergando energia. E eu lembro de bater energia e eu mudando o meu... Então, para mim, é difícil. Talvez seja fácil de entender, mas essa mudança de padrão até que tem. Eu não consigo compreender como uma energia chega... Ela cria uma mudança de padrão, por exemplo, a sintonia a sensação de vampirismo. É autoprovocado, então. Mas como que o padrão... Como ela
não é que é autoprovocado, é a maneira como você tem a representação. Você foi treinado para uma representação. Você foi treinado para isso.
Ela se instala e eu começo a sentir? Mas como se instala?
Se uma pessoa te mostra um doce maravilhoso, você está com fome, você vai salivar. Certo? Sem te falar nada. Se eu te mostrar um doce cenográfico feito de gesso, você vai salivar. Isso não é real. Você está reagindo à aparência, não a coisa. Você está treinado para reagir de um jeito. Você acredita nessa explicação. Você acredita no nome que deram para a explicação da sensação. Você tem uma sensação e alguém deu um nome. Acabou, nomeou. Entendeu? Se você vem para mim perguntar, ah, eu senti assim assado, o que é isso? Não sei. Se quiser que eu dou um nome, eu dou, invento agora. É zabumba. Pronto. Aí a pessoa eternamente vai ter aquela sensação e vai pensar, ah, deu um zabumba em mim aqui. Pronto. Aí eu posso falar a teoria do Zabumba para a pessoa. A gente tem que tomar cuidado com isso.
Até mesmo na relação fora do corpo, que eu lembro, então, realmente...
Você só... Você tem uma experiência fora do corpo. Você consegue lembrar da experiência fora do corpo, no corpo, sem estar no corpo? Você tem que estar no corpo para lembrar. Quem está traduzindo? Sua memória. Tá? É isso que eu estava falando. Nós traduzimos a lembrança extrafísica dentro do corpo. Então a gente não conhece o mundo espiritual fora do ponto de vista do corpo.
A energia não precisa chegar, você transforma dentro de você. Não tem uma troca de energia, transforma, é tipo uma ilusão. Tem a troca de padrão e você produz em você. Você entra em, não é ressonância, mas você entra em...
Eu vou falar uma coisa aqui. Se a teoria da consciência única prevalecer, não tem fora. E se na teoria das consciências múltiplas a consciência em si é não local, todas se permeiam, não tem fora. É relação. Você pode sentir um movimento, a energia que vem de você ou que não vem de você, mas não distância. Então, para quem complicou isso, a gente conversa em outros cursos, né? Não vou tentar explicar. Eu já pensei a respeito. Gente, antes de... Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora, mas eu queria passar rapidinho a agenda para vocês, só para próxima palestra minha. Aliás, semana passada, a palestra do Thiago, vocês vieram? Pouca gente veio? É. Estava tendo enchente, né? Sábado estava tendo enchente aí. Não, palestra aquática, né? Então, você vai dar... Já marcou a data em março?
Eu deixei já... Todas as aulas que você deixou, eu já peguei para a palestra, para deixar que alguém... Só em feriado.
Tá, então, vamos lá. É que aí você precisa mandar para imprimir junto com as minhas. Então, em março agora, você ficou com dia 5. É isso? 5 de março. Tá. Então, eu tenho palestra agora. O Thiago vem semana que vem. Né? É você semana que vem. E aí, dia 12, a palestra é comigo. 12 e 19. Tá? Para quem quer vir nas palestras, palestra comigo dia 12 e 19 de março. Amanhã tem o curso de clarividência. Para quem fez o curso em 2013 para cá, pode reciclar. Quem fez de 2012 para trás, é um curso novo. Eu mudei o curso em 2013. Tá? É a versão nova realidade.
Mas aqui
é
uma lista de quem fez, que eu não lembro.
O pessoal deve ter umas listas ali. Tinha umas listas, não sei se está tudo aí ou não. Né?
Só lembra que a reciclagem...
Oi?
A reciclagem não é inteiramente...
É, a reciclagem só paga a parte do CEFLE, que é a taxa de ocupação, aí, 30% da inscrição. Tá? E para quem já fez... Oi?
Vai ter oficina, né?
A oficina é dia 20 de março. Para quem já fez curso de clarividência, tanto o modelo antigo quanto o novo, pode fazer oficina, que é no dia 20. Mas eu recomendo, se você não fez o curso novo, eu recomendo que você faça, porque os exercícios eles estão no modelo novo. E a oficina é sempre um pouco diferente. Tá? Então, eu já fiz a oficina, mas todas são diferentes. E é um exercício bacana. Para quem já fez, geralmente quer fazer de novo. Na verdade, se você for fazer o curso e a oficina, eu recomendo você já deixar a reserva feita, já, pelo menos pagar a matrícula, porque, em geral, tem limite de vagas. E, em geral, a gente lota, a gente não dá conta, né? Oi? Ah, oficina não tem reciclagem, tá? Oficina é sempre um curso novo. Tá? Até porque nem dá para reciclar a oficina, né? E aí, em abril, tem um curso novo, nos dias 16 e 17, sábado e domingo. O curso se chama Vivendo na Nova Realidade. É um curso que eu montei para a gente sintetizar e compartilhar o que está acontecendo. O que é essa nova realidade, o que mudou e como lidar com isso. Como lidar com a sensibilidade, como lidar com as relações, como lidar com as sensações. Então, é um curso que eu tentei fazer um apanhado geral da o que é e como lidar com isso. Eu até pensei em colocar um guia de sobrevivência na nova realidade, mas eu achei que ia ficar muito irônico. Né? Até porque eu acho que a gente tem que viver e não só sobreviver. Sobreviver é pouco. Então, eu chamei de vivendo na nova realidade. Tá? O assunto planos espirituais, a gente está falando agora, o curso sobre planos espirituais no dia 15 de maio. Mas a gente fala de novo sobre esses cursos depois. Por enquanto é o de amanhã, clarividência, e 20 de março, a oficina, dia de práticas de clarividência. Semana que vem, palestra do Thiago, dia 13 é comigo. Depois, dia 19 também, dia 12 e 19 é comigo. Tá? 12 e 19 é comigo. Depois tem um feriado, né? Ah, Páscoa, é. Quinta-feira Santa, Paixão, Páscoa, olha que beleza. Todo festeiro. Né? Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? Tá? Se você está com o celular ligado, por favor, tira o som, inclusive desliga o Vibra, porque às vezes o pessoal tira o som, deixa no VibraCal. Durante o exercício, no silêncio, começa aquele som de vaca mugindo. Não é? Tem celular que é forte, né? Fica procurando a cerca com a vaca, né? Então, vamos de celulares desligados ou mudos. Vou desligar. Vamos. Descruza braços e pernas, fecha os olhos. Acende a luz verde para a gente apagar branca, por favor. Brigadão. Peraí que aqui deu uma... Pronto. Olhos fechados, braços e pernas descruzados, deixa o corpo relaxar, relaxa os músculos, acha uma posição de equilíbrio. Você fica quieto, você começa a perceber o seu corpo com mais intensidade. Experimenta se mexer, estalar os ossos, se alonga, se der vontade de espreguiçar, espreguiça, boceja. Se estiver coçando, se coça e aí relaxa de novo. observa a sua respiração. Tenta sentir sua própria energia vital. Você está vivo, sentindo vida. Tranquilidade. Sentindo o corpo relaxado, a mente focada. Sente que a cada tomada de fôlego, a cada respiração, você se sente mais vivo. Você está renovando a vida, a sua ligação com o corpo. Cada tomada de fôlego é um renovar da sua vida. sente a partir da respiração a vida se renovando em todo o corpo, como um pulsar, como se estivesse soprando uma brasa que vai brilhando, como se estivesse inflando um balão que vai crescendo. Tenta sentir energia vital, cada pessoa sente de um jeito, não importa qual a sensação, desde que você preste atenção nela. Não importa se você sente calor, luz, som, pressão, frio, movimento, o seu jeito de sentir é só seu. Presta atenção. Quanto mais atenção você presta, mais forte a energia fica. E para sua própria referência, vai fazendo isso crescer junto com a respiração, como se a cada fôlego você estivesse renovando e reforçando a vida. Sente que energia está fluindo no ambiente. A sua está ficando mais intensa, mas a energia do movimento no ambiente vai ficando mais e mais clara para você. Tenta sentir. Presta atenção nos seus pés e nas pernas. Vê a sensação. Tenta sentir, não é imaginar, mas sentir, como se estivesse com as pernas dentro de um rio corrente. Tenta sentir em você, como é que isso está passando pelos seus pés, pelas extremidades das pernas. Sente essa energia fluindo pelo seu corpo, renovando a sua. E ao mesmo tempo, sua energia renovada flui para o ambiente. Sente. Sente sua energia se renovando, se expandindo. Sente energia atravessando as paredes, uma parte dela fluindo para o chão, para o teto, gerando essa corrente, essa correnteza de energia. Você sente nos pés e nas pernas. Sente energia Sente a vitalidade fluindo, mais intensa a cada fôlego, o ambiente mais vivo a cada instante. Sente. Tranquilidade, mas com muita concentração na energia. A energia pode ser intensa, presente, mas emocionalmente tranquila. Sente que você está com energia misturada ao ambiente, se expandindo além do corpo físico. Sua energia se expande, sente a sua aura, essa bolha de energia, de sensação, que se expande até alcançar o tamanho dos seus braços abertos, envolvendo e tocando quem está em volta, independentemente de estar fisicamente perto de você. Sente. Presta atenção e sente. Compartilha. Você está sentindo vida? Compartilha essa sensação. E ao mesmo tempo, tenta respeitar o compartilhar, respeitar quem está em volta. Compartilha o que você quer para você, bem-estar, lucidez. Compartilha isso. E aceita o compartilhar de bem-estar, de lucidez, de respeito que vem na sua direção. Sem preconceito. De maneira indiscriminada. Compartilha. O único filtro é o respeito. Esse bem-querer, a intenção de bem-estar e de lucidez. Sente. Compartilha. Deixa a energia te permear, te fortalecer, te renovar. Sente o ambiente vivo. Em alguns pontos, passagens se abrem. Quem estava procurando o caminho, quem estava procurando um lugar para ir, segue por essas passagens. O ambiente ficando mais vazio, mais silencioso. Sente. Com silêncio espiritual, seu corpo relaxa, sua mente focaliza. Sente a energia, um ambiente mais leve, tranquila. Sente a energia fluindo na direção da sua aura. Sente a energia, sente o padrão fluindo da aura para o corpo. Vai focando a sua atenção em estar em harmonia com o corpo. Essa sensação, essa tranquilidade traz para você um momento de restauração, um momento de recomeço. É um momento de saúde, paz, de renascer, restaurar. Sente a energia fluindo de volta, sente o seu corpo mais vivo. Sinta-se integrado, vivo no corpo, em paz com o corpo, um com o corpo. Sente a respiração. Sente o corpo todo. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso, volta a se mexer. Se alonga, estala os ossos, finaliza o seu trabalho. Pessoal, pedi para acender a luz de novo para a gente, só de trás, as duas. Mais uma? Obrigado. Beleza, pessoal? E aí? Fortinho? Mexeu? Legal. Na próxima palestra eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos sensoriais e físicos, né, da nova realidade. Falar um pouquinho sobre o que a gente está sentindo e como que os efeitos estão se manifestando, som, né? Isso faz parte da minha pesquisa para o curso de Vivendo na Nova Realidade, mas eu vou falar um pouquinho na próxima palestra. Tá, então, Thiago, já tem tema sua?
Deixa eu falar sobre atenção plena, que agora é uma técnica nova que está muito em voga de pré-meditação, digamos assim.
Legal.
Então, vou trazer um pouco da informação da neurociência para a prática e dicas de como fazer para focar um pouco mais a mente nas práticas. Geralmente, talvez vocês tenham percebido que às vezes durante a prática você dá uma viajada no meio, aí alguém fala alguma coisa e você volta. Como é que a gente faz para ancorar isso mesmo?
Derivar menos, né?
Exatamente.
É. Depois que você aprende as derivações, você aprende a integração, né? Piada de exatas é fogo, né? Eu senti que só dois riram na sala, né? Aquela coisa. É, mas legal, cara. Vou ver se eu consigo vir na semana. E depois, na sequência, na minha, eu vou falar sobre essa parte de manifestação, inclusive falar um pouquinho sobre como é que estão os efeitos físicos de presença espiritual. O que aconteceu com a assombração, o poltergeist, o que está acontecendo, né? Como é que é a nova maneira desses espíritos interagirem no mundo físico? O que é que ficou mais intenso, o que é que ficou menos intenso? Falar um pouquinho sobre isso. É porque eu estou tendo umas experiências bem interessantes agora que as pessoas podem confundir com assombração e poltergeist, mas é outra coisa. A gente vai conversar sobre isso aí. Tá? Acho que é isso. Obrigadão por terem vindo. Para quem ainda não formalizou a inscrição para o curso de clarividência, fala com o Fábio, que está ali ao lado da mesa de boné, né? Camuflado? Boné camuflado? Boné camuflado. Ele está tentando se esconder de vocês, tá? Não deixa o boné enganar, não. E a gente se vê na palestra do Thiago ou na minha, se eu não puder vir na do Thiago. Obrigadão, gente.